Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento o senhor Ministro da Educação e o senhor Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Sejam bem-vindos à 12ª Comissão, sejam bem-vindos à Assembleia da República. É sempre um gosto tê-los connosco. Cumprimento também a comunicação social, que hoje também temos o gosto de ter connosco. E vamos dar início à audição, do Sr. Ministro da Educação, por requerimento do grupo parlamentar do PSD, sobre as declarações prestadas ao Diário de Notícias acerca do clima de violência que se vive no desporto. Não vou ler o requerimento, porque ele é conhecido, foi distribuído, está na página, da internet da Comissão. Porque, como sabem, temos uma agenda muito sobrecarregada e temos de evitar perder tempo ou gastar tempo com aquilo que não seja estritamente necessário. E por isso também faço um apelo a todos os oradores para que se cinjam ao tempo que lhes está atribuído. E desde já explico, informo, ou recordo a informação que já foi dada de que. Vamos começar com o grupo parlamentar do PSD, que é o grupo parlamentar requerente, tem 5 minutos. O Governo, o Sr. Ministro, dispõe de 5 minutos para responder. Os restantes grupos parlamentares também dispõem de 5 minutos cada, e o Sr. Ministro também dispõe de 5 minutos para responder a cada grupo parlamentar. No final, 3 minutos para o grupo parlamentar requerente, 3 minutos para o Governo. Dito isto, e para, de facto, pouparmos o mais possível o tempo, passo a palavra ao Sr. Deputado Emídio Guerreiro, do PSD. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os colegas, o Sr. Ministro, o Sr. Estado de Estado, a Comunicação Social presente. Sr. Ministro, nós há pouco mais de 2 meses fizemos este requerimento, que mereceu o acolhimento desta Comissão, numa sequência não só de declarações suas, mas sobretudo de um conjunto de episódios que foram públicos e que tiveram até um momento bastante marcante, que foi a vinda a esta comissão também, por requerimento também aprovado por unanimidade nesta comissão, do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em função de um artigo que ele tinha publicado, lançando um conjunto de alertas do que se passava em torno do futebol. Ou seja, nós não temos dúvidas nenhumas que ninguém nesta sala concorda com o clima de suspeita e muito menos concorda com a violência no desporto, e por isso, partindo desse pressuposto, e também temos visto muitas declarações suas e do seu Estado de Estado nesse sentido, que eu acho que é positivo e que são mensagens muito interessantes e positivas que devem ser dadas, para que de alguma forma os agentes políticos possam contribuir para o esvaziamento de alguma tensão e também para que a normalidade reine. Temos também todos nós a noção de que há uma valorização excessiva de alguns episódios, porque quando nós analisamos e vemos o número de eventos desportivos que existem, sabemos que isto estamos a referir-me a situações pontuais ou franjas, mas a verdade é que tudo somado existe um clima que não é positivo. E, não sendo positivo, é necessário que, para além das palavras e das intervenções públicas que se façam no sentido de apaziguar e de pedir até a responsabilização dos diferentes agentes desportivos, é necessário também desenvolver algumas ações. E era exatamente sobre essa matéria que eu gostaria de focar esta intervenção. O Sr. Presidente da Federação esteve aqui no final do ano passado, deu nota de um conjunto de ações que se tinham acontecido já há quase um ano, na sequência de uma agressão de um jogador a um árbitro de futebol, que originou muitas páginas e muitos comentários, mas também nos deixou uma nota preocupante. Foi que tinha sido convocado para 2 reuniões, importantes, no sentido de se abordar este tema, mas que desde abril que não tinha existido mais contactos nenhum, nem mais solicitações nenhumas. E por isso eu não consigo, de facto, compreender este delay no tempo relativamente a estas questões. Ou seja, quando há uma notícia, há, de facto, um conjunto de ações e de reuniões. E depois a coisa vai passando. E, Sr. Ministro, a lei da violência do desporto, que é aprovada em 2015, em 2013, tinha e tem no seu articulado uma competência remetida ao Governo, que era a da avaliação da mesma, que deveria ser feita 2 anos após a entrada em vigor. 2 anos após a entrada em vigor, coincide temporalmente julho de 2015. Em julho de 2015, decorreu uma primeira reunião com todos os agentes desportivos e de segurança no sentido de se iniciar esse processo. É evidente, que é conhecimento de todos, que 2 meses depois houve eleições e tudo isso perturba o andamento e, por isso, a sequência não foi aquela que se pretendia. Mas a verdade é que, relativamente a esses tempos, passaram já 26 meses que estão em funções, ou 25 meses que as comunidades têm funções. E por isso é importante perceber o que é que foi feito no sentido de se promover esta avaliação da legislação. Temos nota de que nos últimos dias os dirigentes desportivos receberam pedidos de contributos para isto, mas não deixo de estranhar, de facto, dois anos para se proceder a essa iniciativa. E nesse âmbito perceber também se, para além daquilo que já foi dito pelo seu secretário de Estado, que dois grandes contributos que existiram, que foi o vídeo-árbitro e as alterações da lei da transparência no que diz respeito à atividade desportiva, são as únicas coisas, porque se forem só essas dependem em zero do Governo. O vídeo-árbitro foi uma decisão da Federação Portuguesa de Futebol, teve que ter o acolhimento por parte da FIFA e da UEFA para poder ser aqui, do ponto de vista experimental, e a lei da transparência surge na sequência de uma iniciativa parlamentar, da responsabilidade parlamentar do PSD, que mereceu depois o acolhimento, após o debate aqui, na especialidade daquela formulação final, e por isso perceber-se de facto o que é que tem mais aqui. E depois também percebermos se aquelas sugestões que o Dr. Fernando Gomes deixou aqui estão a ser trabalhadas, estão a ser equacionadas. Ou seja, vai haver de facto uma entidade externa para regular isto? Há vontade política, porque a vontade política já foi expressa há sensivelmente um ano, de que era necessário olhar para os regulamentos, mas isso não depende só dos dirigentes esportivos, depende sim também de olhar para a organização legislativa e percebermos se há passos a dar ou não. No passado recente tentou-se fazer aqui algumas alterações nessas áreas e não foi possível criar o consenso parlamentar nessa medida. O Governo está a trabalhar nessa matéria. O que é que nos pode hoje trazer aqui, de facto, aquilo que são os contributos concretos para além das boas intenções que têm demonstrado no discurso político?
Obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados, é sempre um gosto estar aqui. Em abono do esclarecimento de quem nos segue, é importante também dizer que estamos aqui não somente por umas declarações minhas a uma entrevista da TSF e do DN. Seria pertinente se assim o entendessem, mas essas declarações, acredito eu que será difícil entender que essas declarações não são pertinentes, principalmente quando entendemos que a moderação é absolutamente necessária. Dizia eu que agradeço a oportunidade e acho que é verdadeiramente oportuna este requerimento e podemos continuar aqui a cumprir o que eu verdadeiramente perspectivo como sendo o papel fundamental, por um lado, do Governo e, por outro lado, da Assembleia da República, no que diz respeito a estas importantes questões que são a violência em contexto esportivo, quer seja dentro, quer seja fora dos recintos. E volto a dizer, o papel fundamental do Governo é a moderação. O Sr. Deputado conhece bem o desporto, é uma douta figura do desporto nacional, teve a oportunidade de ser Secretário de Estado do Desporto, tendo também a juventude na sua tutela, e disse ainda esta manhã numa declaração que aparece esta manhã na revista Sábado, que no final de 2015 deveríamos ter a revisão desta lei. É preciso pôr claramente uma baliza temporal. Esta lei, a Lei 52 de 2013, é aprovada a 25 de julho. Sabemos todos que as leis e a revisão das leis se preparam também com anterioridade. Teve na sua janela temporal, na baliza temporal que lhe correspondia, a possibilidade de o fazer. O Sr. Deputado conhece bem o que é a relação com todas as entidades que têm independência no futebol, como em todas as outras instâncias desportivas. No futebol, em particular, temos a Liga de Clube e a Federação Portuguesa de Futebol. Conhecedor, e volto a repetir, de outra figura do desporto nacional, disse-o por reiteradas vezes, e eu queria aqui fazer minhas as palavras do Sr. Secretário de Estado. Eu não me estou a ver a nacionalizar o futebol. Isto é uma citação. Quando ouço alguns dirigentes reclamarem por outro tipo de intervenção, parece que querem que o Governo ou que o Estado interfira naquilo que é a independência do movimento desportivo. Não é esse o caminho. Citação do Sr. Secretário Emílio Guerreiro, que o Ministro da Educação do 21º Governo Constitucional subscreve como sua, se assim me permite. Mas vamos ao que importa. É importante, no mundo em que várias esferas, não só as do futebol, têm muitas vezes a exaltação, a sobrepor-se inclusivamente à ponderação, é importante cultivarmos esse valor de moderação. E é importante hoje estarmos aqui a falar com esse valor importante de moderação. Nós sabemos também que no desporto, nomeadamente no futebol, que é indubitavelmente o nosso desporto rei, vemos como o espaço natural da emoção existe e tem que existir. Mas não podemos deixar de ter essa moderação como fio condutor, mas ao mesmo tempo não podemos que essa emoção, a emoção de todos os intervenientes e de todos os atores, se sobreponha à razão que desportistas, clubes e os seus dirigentes têm para fazer a sua ação diária com transparência, com estabilidade e, acima de tudo, com lisura. E queria dizer que este poder moderador do Governo é algo pelo que nós temos apostado indubitavelmente. O Sr. Presidente da Federação, em todo o seu trabalho que tem feito de mais-valia que todos consideramos, não só com resultados desportivos bem conhecidos e celebrados por todos, temos também visto como tem sido uma figura cimeira e, diria eu, charneira nas competências que tem. O Sr. Presidente da Federação esteve aqui, nesta comissão, e teve a oportunidade de dizer que em abril se iniciava um processo. Não teve a oportunidade de dizer que em abril aconteceu um ponto único de um processo que o Governo está a fazer. Isso é muito importante. É este poder moderador também que eu incuti nas minhas palavras naquela entrevista da TSFDN, que aparentemente é o mote importante para este importante momento parlamentar, Sra. Presidente. Mas dizendo eu que este poder moderador é aquele também, e eu não acredito que alguém, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tenha pedido esta audiência parlamentar e tenha apanhado também, porque eu sei que o Sr. Deputado está de acordo com as minhas palavras de que temos que ser moderadores e temos que fazer todo este trabalho de revisão de lei que ficou inscrito na altura que o Sr. Deputado tinha responsabilidades políticas, que tem que ser feito e tem que ser presidido com o envolvimento de todos os agentes e todos os setores desportivos. Aproveitando o vazio deixado, porque é verdade, ficou um vazio, porque nós não tivemos conhecimento, inclusivamente quando tivemos a transferência de pastas, de que este caminho estava a ser feito, esta não revisão da lei, nós queremos trabalhar nela, monitorizando a lei, que é o que temos estado a fazer, falando com todos os agentes, desde aqueles que pertencem a organismos do Governo, quer sejam eles também a Federação Portuguesa de Futebol, Liga de Clubes, Comitê Olímpico de Portugal, Comitê Paralímpico de Portugal, Confederação do Desporto de Portugal, porque acreditamos que, mais do que uma mera revisão rotineira ou burocrática, possamos ter aqui entre todos um verdadeiro momento de coautoria. E é isso que hoje queremos. Estamos na fase final dessa discussão alargada com todos os atores que queremos nós que sejam fautores desta lei para propor aos seus autores finais, que são os senhores deputados e esta Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos agora aos restantes grupos parlamentares e passo a palavra ao Sr. Deputado João Torres, do PS. 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Gostava, antes de mais, de cumprimentar a equipa governativa e de transmitir, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e até aqui, possivelmente pela primeira vez, em dissonância com o Sr. Ministro, que, não obstante, nós entendamos que todos os momentos são bons para se falar sobre desporto na Assembleia da República. E todos os momentos são oportunos para nós aqui refletirmos sobre a necessidade de combatermos o fenómeno da violência desportiva, nós encaramos com uma enorme estranheza o sentido da oportunidade do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para, a propósito de uma entrevista do Sr. Ministro, que do nosso ponto de vista é uma entrevista que revela lucidez e justamente um correto entendimento daquele que é o poder moderador do Governo, trazer este assunto à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Claro que não questionamos a legitimidade desse requerimento e por isso também o aprovamos, mas a verdade é que do nosso ponto de vista, essa entrevista devia era motivar que todas as forças políticas saudassem aquela que foi a entrevista que o Sr. Ministro deu. E é muito importante nós termos presente que há matérias de enorme sensibilidade na sociedade portuguesa que, por vezes, enfim, alguns partidos políticos podem ter a vertigem de querer transformar numa querela política ou partidária, mas quando se faz isso, o que aliás não vi hoje aqui acontecer, tenho de reconhecer, mas quando há, por vezes, essa vertigem de tornar determinados assuntos meras querelas político ou partidárias, a verdade é que nem sempre dignificamos a Assembleia da República e o Parlamento. Felizmente, devo reconhecer que não foi hoje que aqui vi por parte do Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Sr. Ministro, algumas considerações que nos parecem ser muito relevantes. O grupo parlamentar do PS não desvaloriza nenhum episódio de violência, muito pelo contrário. Os episódios de violência merecem sempre a nossa firme preocupação. No entanto, é também nosso entendimento que o ano de 2017, enfim, por alguns motivos, infelizmente, também não trouxe nada de particular ou excepcionalmente novo no que diz respeito aos episódios de violência que, infelizmente, são muitas vezes a marca d'água do processo de competição desportiva desta modalidade do futebol ao longo dos últimos anos. É claro que todos os episódios de violência são condenáveis e nós, da nossa parte, entendemos que quer a Assembleia da República, quer o Governo, devem ter uma ação firme de acompanhamento e de intervenção sempre que isso for possível. Agora, à Assembleia da República cabe fundamentalmente duas responsabilidades. A primeira é a de refletir sobre o processo legislativo na área ou na matéria, naquilo que diz respeito ao desporto. E uma outra competência da Assembleia da República é, naturalmente, a de acompanhar a ação executiva do Governo e a de fiscalizar a ação do Governo. Ora, desse ponto de vista, o entendimento do Grupo Parlamentar do PS é de que o Governo tem, fundamentalmente, três missões em mão. A primeira missão, que foi aquela a que o Sr. Ministro se referiu, tem a ver com a necessidade de fomentar diálogos ou de exercer um poder moderador, e nós entendemos que esse papel de moderação tem sido continuamente bem exercido, quer pelo Sr. Ministro, quer pelo Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Mas há duas questões que eu não poderia, aliás, uma questão muito em particular que eu não poderia deixar aqui de referir, e que tem a ver com o IPDJ. Porque o IPDJ é, se quisermos, o braço armado do Estado, o braço armado do Governo, para intervir nas matérias do desporto. E desse ponto de vista, eu gostava de questionar o Sr. Ministro sobre a avaliação que faz aos serviços do IPDJ quanto aos múltiplos processos em curso, ou que deveriam estar em curso, quanto a esta matéria, uma vez que parece ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista ser muito importante eliminar a pendência processual e também acelerar essa mesma celeridade processual, passando o pleonasmo. E desse ponto de vista, gostava de saber se pode adiantar à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, se tem empreendido iniciativas neste sentido e justamente com que finalidade ou com que objetivo central. Gostava ainda de lembrar que nem sempre os tempos da justiça desportiva são consonantes, são coincidentes com os tempos da ação fiscalizadora e do exercício de poderes que tem o IPDJ. Mas parece-nos, de facto, muito importante que esta questão seja devidamente avaliada. E se pode também, uma segunda e última questão, no âmbito da avaliação da lei, que foi hoje aqui, aliás, por demais referida, se pode adiantar algumas reflexões ou preocupações que a atual redação da lei, enfim, no seu entendimento, possam eventualmente carecer de alterações, e, portanto, se pode partilhar algumas orientações gerais quanto à necessidade de reavaliar essa lei e em que sentido é que ela mesma deve ser reavaliada. Sr. Ministro, da parte do Grupo Parlamentar do PS...
Deputado, tem de terminar.
Da parte do Grupo Parlamentar do PS, nós manifestamos, evidentemente, a nossa preocupação para com o fenómeno de violência. Houve episódios no ano de 2017 que merecem, evidentemente, preocupação, como, infelizmente, sempre tem sucedido ao longo dos últimos anos.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Mas queria dizer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado que a confiança do Grupo Parlamentar do Partido Socialista no Governo, na ação do Governo, é
muito,
absolutamente
muito obrigado,
total e inequívoca.
Sr. Deputado, para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria dizer-lhe que estou absolutamente de acordo com algo que disse, que é o que nos deve reger a todos. Cada episódio de violência, neste caso violência desportiva, é um episódio a mais na nossa contabilização como sociedade destes fenómenos. Isso acontece na violência de género, isso acontece na violência contra as crianças, isso acontece na violência em ambiente escolar, mas isso acontece também na violência desportiva. Cada episódio de violência, como disse, é um episódio a mais nesta nossa contabilização como sociedade deste fenómeno. Nós, como Estado e como representantes do Estado, temos aprofundado este caminho para reforçar a nossa capacidade de resposta às incidências que acontecem de violência no perímetro do desporto. Obviamente, e eu disse-o na minha primeira intervenção, pondo a tónica sempre no nosso poder moderador, e aí quero continuar a dizer que nós atuaremos, porque assim o temos feito, mas continuaremos a atuar sempre no âmbito das nossas competências e temos que continuar, porque isso é absolutamente fundamental, a respeitar o contrato de confiança que temos também e os poderes públicos delegados nas outras entidades detentoras do Estatuto de Utilidade Pública, que têm também responsabilidades no mundo do desporto em geral, e não digo especificamente só no mundo do futebol. Mas compete ao Governo, e volto a dizer, gerar consensos, garantir os direitos e assegurar o cumprimento dos deveres, gerindo também recursos. E nesse sentido, porque assim o elencou, Sr. Deputado, é importante nós sermos também consequentes na nossa ação no que é a estrutura do Estado. E nesse sentido quero lhe dizer, Sr. Deputado, que já reforçamos no início deste ano para o dobro os meios jurídicos e da auditoria que estão alocados ao Instituto Português do Desporto e Juventude, bem como também o aprofundamento desses recursos humanos na sua especialização em justiça desportiva, tendo, acima de tudo, aquilo que consensualmente acreditamos, que necessitamos de celeridade processual. A celeridade processual é absolutamente fundamental para que o Estado cumpra as suas funções. Todos sabemos que o Instituto Português de Desporto e Juventude, aliás, como acontecia até agora, cumpre os prazos e, cumprindo os prazos, está a fazer o seu trabalho. Mas nunca é suficiente, sabemos-lo bem, e por isso reforçamos para o dobro os recursos humanos do IPDJ que tratam estas questões, para podermos ter também a capacidade de sermos mais céleres, de sermos mais eficazes, de podermos tratar efetivamente estas questões onde têm que ser tratadas, para que elas não se evoluem e para que elas não tenham repercussões como consequência dessa celeridade. Mas é preciso também trabalhar e dar sentido a outra questão absolutamente fundamental, que é a prevenção, Sr. Deputado. A prevenção é algo, e a profilaxia, algo absolutamente fundamental, e nós temos cuidado das condições para que possa ser uma realidade concreta. O IPDJ, muito embora já previsto nesta lei, todos sabemos que os promotores, os organizadores de eventos esportivos, nem sempre a cautela, como seria exigível, digamos assim, o desenvolvimento de programas socioeducativos de prevenção, muitos o fazem, nem todos o fazem, mas nesse aspecto nós, o IPDJ, o Estado português, dá um bom exemplo. Acima de tudo no Plano Nacional de Ética do Desporto, onde já foram executadas mais de 2.000 ações, desde o cartão vermelho ao bullying, o cartão branco ao fair play, temos ações de formação, de pedagogia, temos também ações dirigidas às famílias, financiamento a projetos específicos, acima de tudo, sempre centrados na promoção dos valores de integridade, da ética e da igualdade do desporto. E isso é pelo que nos temos regido, tentar acautelar que não tenhamos nunca ao que é as medidas ou ao que são as medidas remediativas ou punitivas. Em todo o caso, e porque falávamos da lei, desta importante lei, temos feito o caminho. O que nos tem sido dito por todos aqueles interlocutores, atores, é que todos entendem que a lei tem a sua fortaleza, e a lei, sendo de 2009, relativamente a várias questões que agora são identificadas como eventualmente controversas, identificou-se que em 2013 se alteravam umas dessas questões, não se alteraram todas as questões, porque este é um caminho também civilizacional de relação do Estado com o mundo desportivo, com todos os adeptos do desporto e com todos aqueles que entendem o desporto como uma das atividades centrais e absolutamente sadias. O que nos tem sido dito, e eu disse-o também nessa entrevista, é que o Governo, os legisladores, mas mas também a Assembleia da República pode ter essa capacidade, porque a tem, sendo esta uma lei da exclusividade, da competência exclusiva da Assembleia da República. Por isso dizia eu que nós temos que fazer caminho, mas serão os senhores deputados a verdadeiramente decidir o quo vadis relativamente a esta questão. Mas é importante dizer que o trabalho conjunto tem sido dito que, por um lado, existem dificuldades inerentes à lei na sua aplicação prática e pragmática e, por outro lado, que as sanções, em algumas questões em concretas, podem ser entendidas como pouco expressivas. Obviamente que nós sabemos que, quando juntamos vários juristas e ou especialistas nesta área, a doutrina vai divergindo, naturalmente, mas é importante nós entendermos também que o que nos dizem, acima de tudo, é que a lei, no seu esqueleto principal, cumpre os objetivos do Estado, mas, acima de tudo, o Estado também tem que continuar a incentivar a autorregulação em perfeita sintonia. Obviamente que temos uma lei que nos serve, mas temos uma lei que pode ser melhorada. E, nesse sentido, nós estamos a trabalhar neste momento com todas as entidades para podermos chegar a uma solução que seja o mais consensual possível.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais cumprimentar a equipa ministerial, o Sr. Ministro da Educação, o Sr. Secretário de Estado, e dividirei esta primeira intervenção em 3 pontos que nos parecem essenciais. O primeiro deles está diretamente relacionado com o âmbito e o universo da violência que nós estamos a discutir. Se é verdade que a violência no desporto acaba por invadir parte dessas modalidades, é verdade também que incide especialmente no futebol. E isso merece-nos, em primeiro lugar, uma primeira análise, uma análise de foco e não de dispersar a atenção do que pode ser uma eventual violência generalizada no desporto, ou seja, em praticamente todas as modalidades, e pensar no foco, pensar porque é que é, especialmente no futebol, que essa violência atinge não só praticantes do futebol profissional, e quando digo praticantes falo, na verdade, todos os agentes, desde os adeptos até aos jogadores profissionais, até aos árbitros, até às direções dos vários clubes, e, por outro lado, também perceber em que âmbito e em que espaços é que essa violência ocorre. E encontramos aqui uma diferença bem grande em relação a, diria eu, à esmagadora maioria das outras modalidades. É que, ao contrário das outras modalidades, que ainda que tenham alguma cobertura do ponto de vista televisivo, do ponto de vista da comunicação social, nada é comparado ao fenómeno do futebol, que extravasa completamente o que são, inclusive, os limites e as capacidades para os próprios agentes conseguirem controlar o que é a discussão que se gera em torno desta modalidade. E é justamente por isso que, quando nós discutimos a violência no desporto e quando quisermos discutir em foco a violência no futebol, não podemos olhar apenas para as 4 linhas, para aquilo que acontece dentro das 4 linhas, não podemos olhar apenas para aquilo que acontece dentro dos estádios do futebol, não podemos sequer olhar apenas para aquilo que acontece nas imediações dos estádios de futebol nos dias em que há jogos, mas olhar, por exemplo, para o que é hoje o fenómeno de violência verbal, que foi generalizada nas televisões portuguesas, nomeadamente nos programas de comentário de futebol. E é para nós uma matéria essencial. Não nos parece uma matéria de sumenos, nem nos parece uma discussão paralela à violência que acontece no futebol. Não nos parece a nós que possamos desligar ou deixar de fazer uma ligação praticamente direta àquilo que tem sido uma prática violenta dentro e fora dos estádios, com aquilo que, na verdade, é sugerido praticamente diariamente nas televisões portuguesas, num conjunto alargadíssimo de programas televisivos relacionados com o futebol. Aliás, possivelmente se hoje, neste momento, ligarmos a televisão, encontraremos em direto ou gravado algum programa onde os insultos fazem parte do menu principal desse tipo de discussões e desse tipo de debates. E é justamente por isso que o combate à violência no desporto, e nomeadamente o combate à violência no futebol, não pode ficar apenas pelas instâncias diretamente relacionadas com os agentes que vão gerindo e que estão responsáveis por esta prática desportiva e por esta modalidade. Imaginar, por exemplo, que seria possível pensar um conjunto de medidas de combate à violência no desporto sem pensar a responsabilidade da ERC nesse aspecto, seria esquecer parte dessa discussão. Seria, na verdade, fazer de conta que essa discussão estava completamente afastada do que é hoje o fenómeno do futebol, que vai muito para além daquilo que é a prática direta, mais nua e mais crua. E é justamente por isso, Sr. Ministro, que eu aproveitava esta primeira intervenção para colocar uma questão muito simples. Há ou não a possibilidade da parte do Governo de, em conjunto com o Ministério da Cultura, com as entidades responsáveis da ERC também, pensar o problema da violência no desporto e da violência no futebol não como um mero problema das entidades diretamente responsáveis, mas tentar compreender o fenómeno de uma forma mais lata e mais abrangente, porque, na verdade, e cabe-nos a nós fazer essa análise aqui na Assembleia da República, o papel que hoje a comunicação social tem, nomeadamente na divulgação de uma mensagem que, na verdade, é uma mensagem principal, e todos os programas de combate à violência em defesa do fair play estão quase como que em contracorrente com aquilo que é discutido diariamente, e, portanto, tentar combinar ações de formação que são sempre bem-vindas, mas, na verdade, com uma outra postura por parte da ERC que regula a comunicação social, seria talvez um dos passos que é preciso ser dado para combater o flagelo da violência.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por esta pertinente intervenção. Esta é uma questão absolutamente central. Nós sabemos que o desporto, na sua generalidade, mas também o futebol, e o futebol porque nos toca a todos os portugueses de uma forma mais próxima, ou à generalidade dos portugueses, vou assim dizer. Mas sabemos que o desporto, na sua generalidade, é e tem que ser um hino à paz e à saudável convivência. De outra forma, não teria sentido. O futebol é um desporto e é nessa dimensão que nos interessa estar aqui a discuti-lo. Agora, sendo um desporto que tem um alcance social e, acima de tudo, porque todos o sabemos, um alcance económico tão amplo e tão profissionalizante, com tudo o que isso acarreta em termos de mercadotecnia e de visibilidade no fenómeno mediático televisivo e radiofónico e nas redes sociais, acaba por criar e alimentar um conjunto de fenómenos que se alimentam desse mesmo futebol como instrumento. Nós temos uma elevada confiança nos desportistas, nos agentes desportistas, desde aqueles que vão do clube de bairro amador até os que vão ao clube profissional de âmbito nacional e internacional. Mas também entendemos que não podemos fazê-lo de outra forma, que é exigível que todos aqueles que vivem o desporto tenham um empenho enorme na elaboração de respostas que são eficazes e dirigidos à prevenção destes fenómenos. Certamente poderíamos estar aqui a discutir, ou poderia discutir-se e ter-se essa discussão noutro âmbito, mas este é o âmbito apropriado. Estamos na Comissão de Desporto e Comunicação. E, nesse sentido, é preciso dizer que essa tem sido uma preocupação do Governo. O Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto teve uma reunião com o Sr. Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, ainda sendo Presidente o Sr. Dr. Carlos Magno. Depois disso, e mais recentemente, por deliberação do Conselho Nacional de Desporto, que é presidido por nós, foi gizada uma carta que foi enviada ao Presidente do Conselho Regulador, que dizia isso mesmo, dizia que o fenómeno desportivo português por parte dos vários órgãos de comunicação social não tem ajudado, em alguns dos casos, à valorização social do desporto. Sabemos nós que a comunicação social é absolutamente fundamental para fomentar a prática desportiva e quantos de programas como o Domingo Desportivo ou as Tardes do Canal 2 foram alimentando a nossa juventude e nos foram mostrando a mais-valia do que era o desporto. Também os magazines do Comitê Olímpico de Portugal, neste momento, do Comitê Paralímpico de Portugal, ou aqueles que falam sobre o desporto escolar nas tardes do segundo canal na televisão pública, nos vão mostrando o que é absolutamente fundamental. Mas o que nós apelamos, e esta é uma carta assinada por todos os componentes do Conselho Nacional do Desporto, por todos aqueles que ali têm assento, que é preciso entender este problema, que toda a gente entende que é necessariamente complexo para o país lidar com ele. E que a cobertura mediática do fenómeno desportivo deve ser vista como um meio privilegiado, acima de tudo, para a promoção de estilos de vida saudável, para a exaltação de valores éticos, do fair play, da integridade desportiva e do espírito de equipa. Tudo o que não seja esta realidade extravasa o papel do desporto e termos necessariamente alguns meios de comunicação social que extravasam nesta reflexão sobre o desporto e nomeadamente sobre o futebol, pode ter um efeito complexo. E nesse sentido foi enviada esta carta à ERC, porque a ERC é quem tem realmente capacidade para tratar estas questões. E quando digo a ERC, digo também esta Assembleia da República, que pode, e entendo eu, pode eventualmente ser salutar, lançar uma discussão sobre estas questões, porque a ERC tem um papel na regulação, sendo entidade reguladora, sobre as questões da violência do desporto, quando elas são, eu não digo que são catapultadas, mas que podem não ser atenuadas pelos vários atores que participam na comunicação social, em todos os debates que bem conhecemos sobre o desporto e, nomeadamente, como disse bem, sobre o futebol.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Só para recordar e também informar os membros do Governo de que esta comissão, na sequência de precisamente da vinda do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, decidiu organizar uma conferência em articulação, uma organização conjunta com a primeira comissão, que está marcada para o dia 13 de março, e em que irão participar, iremos convidar não apenas os representantes do desporto, mas também representantes do Ministério Público, do Conselho Superior da Magistratura, da PSP, da GNR, enfim, todos aqueles que têm a ver com esta área da violência no desporto e do combate à violência no desporto, e também os representantes da comunicação social e as autoridades, designadamente também é a nossa intenção convidar a ERC. Também iremos convidar o Sr. Secretário de Estado para também participar neste debate alargado, que nos parece muito urgente, muito oportuno. Portanto, esta preocupação, isto foi aprovado também por unanimidade nesta comissão. Dito isto, tem a palavra o Sr. Deputado João de Almeida, do CDS-PP. 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Isto, sendo o tema o que é, não é de estranhar, mas assistimos aqui inicialmente a uma espécie de uma troca de galhardetes e depois alguma aclamação. Eu não tenho conteúdo nem para uma coisa, nem tenho galhardetes para a troca, nem vou fazer uma moção. Acho que nós estamos aqui a debater um tema que é sério, que é relevante. O Sr. Ministro, na primeira resposta, disse algo que... Disse duas coisas e eu concordo mais com a segunda. Disse que o Governo tem um papel moderador e depois, à frente, salientou um poder moderador. Eu acho que é importante a segunda parte, porque tem esse papel, mas tem o poder. E, portanto, essa é a diferença entre ser um ator e ser um decisor. O Governo é decisor nesta matéria. E, portanto, o governo pode, efetivamente, ser agente de mudança, promotor, será provavelmente o principal, porque é verdade, o Sr. Ministro diz isso muitas vezes, o Sr. Secretário de Estado também, cabe ao Parlamento, do ponto de vista legislativo, fazer alterações que são alterações relevantes, mas o Governo tem, além da oportunidade de participar no processo legislativo, por iniciativa, tem também, no âmbito das suas funções executivas, a capacidade de depois fazer um acompanhamento muito relevante desse processo. E por isso, na questão da revisão da lei, o que é importante aqui estabelecermos é que, sendo indiscutível que uma lei deste género deve ser amplamente discutida no Parlamento, esta conferência que ainda agora o Sr. Presidente referiu que vamos fazer é importante para habilitar o Parlamento nesse processo de revisão legislativa, há um papel de avaliação da lei que cabe ao Executivo e que o Executivo tem meios para fazer que o Parlamento não tem. A possibilidade de avaliar o instrumento legislativo existente, a sua aplicação, a capacidade que teve de responder àquilo que era a intenção do legislador, é possível ao Governo e é muito difícil ao Parlamento. Nós podemos fazer uma conferência, podemos ouvir os atores, ouvimos com frequência, recebemos os seus inputs, mas o Governo tem essa possibilidade e, portanto, era importante que desta audição saísse esse compromisso do Governo, e está a sair, reconheço, esse compromisso do Governo para esta avaliação da lei. E depois, as questões que queria colocar já foram aqui enquadradas algumas. Nós temos temos essa sorte no desporto de alguns agentes terem um papel muito ativo, seja a Federação Portuguesa de Futebol, que recebemos recentemente, já não tão recentemente, mas que recebemos também com uma reflexão profunda sobre esta matéria, seja o relatório que produziu o Comitê Olímpico, se não estou em erro, em maio do ano passado, também sobre as questões da violência. Portanto, há muito trabalho feito já, e as questões que levantam algumas dessas reflexões são relevantes, por exemplo, naquilo que é a capacidade das leis que aprovamos serem eficazes. E essa preocupação, eu centrar-me-ia nesta, porque outras já foram colocadas, no trabalho que deve ser feito para conseguirmos, por exemplo, relativamente à eficácia das medidas punitivas. Medidas punitivas, por exemplo, relativamente a adeptos e a interdição de acesso a espetáculos desportivos, que é algo que está na lei, em que a lei portuguesa é muito semelhante a outras leis que normalmente são apontadas como exemplo. As pessoas mais desconhecedoras normalmente perguntam, mas porquê é que não fazem como em Inglaterra? Bom, a nossa lei é igual à inglesa. O problema é esse. Mas a nossa prática está muito distante da prática inglesa. Toda a gente sabe que em Inglaterra, à hora a que jogam determinados clubes, há uma série de pessoas que têm que se apresentar na esquadra de polícia mais próxima porque têm uma interdição que obriga a isso. A lei portuguesa também permite isso. E, portanto, na sequência daquilo que ainda agora foi questionado relativamente à ERC, e que é muito pertinente porque nós temos alguma violência indiscutivelmente promovida por programas, por intervenções na comunicação social, que não são da responsabilidade dos jornalistas, deve dizer-se, mas que são promotoras de um clima de, pelo menos, pré-violência, há também uma necessidade de articular com entidades policiais e até mais que policiais, com entidades judiciais, e portanto a pergunta que fazia tem a ver com algum trabalho conjunto que possa ser feito com o Conselho Superior da Magistratura e com o Conselho Superior do Ministério Público, no sentido de habilitar os decisores no âmbito judicial ao conhecimento, não pode ser mais que isso no âmbito da separação de poderes, mas ao conhecimento daquilo que é o espírito do legislador de leis que esses magistrados vão depois aplicar. Porque há um desfasamento muito grande entre a intenção do legislador e a concretização penal ou até contra ordem nacional do que é legislado. E, portanto, a pergunta que eu deixava e a reflexão que eu fazia para acrescentar às outras e não me estar a repetir ao que já foi dito é exatamente sobre esta eficácia na aplicação da lei. O que é que, do ponto de vista do Ministério da Educação, pode ser feito e que trabalho é que pode ser feito? Eu penso que as entidades atuais, o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público, para que consigamos que a nossa lei, que é semelhante à de outros países, tenha uma aplicação que seja também semelhante à aplicação que é feita nesses países.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por esta importante intervenção. Como falámos já nesta audição, existem dificuldades na aplicação prática, pragmática desta lei, por várias ordens de fator. quer sejam elas pelos meios alocados, questões essas que estamos a trabalhar e que já resolvemos em grande medida, mas também existe aqui a consciencialização da aplicabilidade da lei e da bondade que tinha o legislador relativamente à aplicação dessa lei. Nesta separação, nesta importante separação de poderes, é importante continuar a trabalhar, obviamente com os colegas de governo que têm a tutela da justiça, que têm a tutela também da administração interna, para entre todos podermos trabalhar para que se possa fluir dentro das estruturas do Estado para que efetivamente o cumprimento da lei e a coordenação interministerial possa acontecer. Obviamente que a magistratura, o Ministério Público, tem também tendo eles, obviamente, o conhecimento relativamente à lei, temos que trabalhar também para que esse trabalho se faça. Eu não sei, e não me querendo imiscuir de todo nesta iniciativa importante do Parlamento, como não conheço, imagino que esteja também prevista que venham cá também atores importantes da Justiça para que possam também entrar nesta discussão, numa discussão que se quer pública, aberta, transparente, para podermos entre todos criar os mecanismos legais que, por um lado, garantam essa maior celeridade processual, mas também a sua aplicação efetiva. E penso que era nisso que falava o Sr. Deputado, que é como é que nós podemos, com alterações legislativas ou não, porque o que me pareceu era que, tendo nós um quadro legislativo e um enquadramento legislativo tão similar, porque é que a sua aplicabilidade é diferenciadora relativamente a outras realidades? Sabemos que a lei não é isenta do país onde se integra, também das realidades nacionais, da sensibilidade e da percepção do que era a bondade do legislador e também da sua aplicabilidade por parte de quem a aplica. E também a forma como a sociedade vai reclamando, porque queiramos ou não, a aplicação da lei, a forma mais rígida ou menos rígida como se aplicam determinadas leis, acontece muitas vezes por, não por clamor popular, mas muitas vezes por discussão civilizacional e societal. Isso acontece. Acabamos todos por entender que muitas vezes, relativamente a questões como a violência de género ou outro tipo de violência, a forma e a percepção acabou por se dar passos, muitas vezes sem alteração de lei, porque havia um clamor popular de que a lei existia e que todos, entre todos, clamávamos pela sua aplicação. Mas é preciso também garantir o desenvolvimento de ações de prevenção socioeducativa, penso que será absolutamente fundamental, junto dos adeptos mais tradicionais, mas acima de tudo também podemos criar plataformas porque o funcionamento, como dizia eu, tem que ser absolutamente coordenado, também de partilha de informação e do próprio estudo do fenómeno da violência desportiva e de todo o fenómeno desportivo, e temos orientações claras de uma convenção sobre segurança, sobre eventos desportivos e principalmente jogos de futebol, que insta os países a criarem uma plataforma que acabe por ter membros de quem tutela o desporto, da justiça e da administração interna, todas as forças de segurança, para que entre todos possam efetivamente trabalhar para que a partilha de informação, mas acima de tudo o estudo do fenómeno da violência e do fenómeno desportivo possa ser seguido e monitorizado. Isto é algo também que nos é dito pela administração interna, que o fenómeno da violência do desporto não é um bloco, não é absolutamente criopreservado, é um fenómeno absolutamente dinâmico e que vai também evoluindo, como vai evoluindo a sociedade, e vai evoluindo também como vai evoluindo e como vão evoluindo os nossos fenómenos de violência. Porque muitas vezes a capilaridade entre a violência no desporto e as outras violências que temos na sociedade acabam por ser capilares. E nesse sentido, entendemos que é absolutamente fundamental criar todos os meios para termos também na justiça interlocutores para entenderem o que é que o legislador, quando legislou, queria dizer, e também saber a sensibilidade de todos os atores relativamente a estas questões, sempre nesta separação importante de poderes. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de começar naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado. Já foram ditas um conjunto de matérias sobre este assunto que estamos aqui hoje a discutir, das questões da violência no desporto, no futebol. Há naturalmente reflexões que serão comuns a todos os grupos parlamentares neste assunto, nomeadamente a necessidade imperiosa de se fazer um combate a qualquer tipo de comportamento violento, às várias formas de violência que existem, a qualquer tipo de comportamento xenófobo ou racista. Há naturalmente instrumentos legais nesse sentido, mas há também um conjunto de outras observações que nós não podemos deixar de colocar neste debate. Nós estamos naturalmente a falar de uma realidade desportiva que existe neste momento, em que o desporto, enquanto espetáculo, é neste momento uma indústria e em que foi feito um caminho de mercantilização efetiva do desporto, e nomeadamente do futebol, com a sua transformação em algumas dimensões num negócio de milhões. E nós não podemos falar naturalmente dos fenómenos que existem de violência e de comportamentos racistas e xenófobos e de várias formas de violência sem ter em conta a realidade concreta do que estamos a falar no âmbito do desporto, que é esta realidade de uma indústria e de uma mercantilização, afastando-se até daqueles que são os próprios princípios e as bases fundamentais nos quais o desporto foi fundado, seja nas questões nos seus princípios da qualidade de vida ou da saúde, seja na promoção da amizade, da cooperação, do convívio entre todos, e que efetivamente isso colide com aquela que é a realidade desportiva que nós temos e com aquela que tem sido o caminho seguido ao longo de vários anos, de um caminho efetivamente de mercantilização e de transformação do desporto, que deixa de ser um direito para passar a ser um negócio. E é aqui que nós entendemos que efetivamente o Governo tem responsabilidades a assumir. É em políticas de promoção do desporto enquanto direito, seja nas questões da prevenção da violência, como também já aqui foi falado, seja em matérias da própria educação para o desporto enquanto direito e para uma cooperação e amizade, que nós entendemos que tem o Governo responsabilidades nesta matéria, os vários governos e naturalmente estes também. Nós, quando falamos destes fenómenos, e já foram aqui invocadas até leis anteriores, leis feitas sobre esta matéria, seja a proposta de lei do Governo em 2009, seja a proposta de lei do Governo em 2013, na altura o PCP colocou preocupações com as questões exatamente punitivas e com a transformação, no fundo, de uma lei quase que meramente numa questão punitiva, sem o devido acompanhamento no âmbito da prevenção e da educação. E foi uma preocupação que nós na altura colocamos. Como colocamos uma outra preocupação, que foram as políticas de privatização de toda a espécie de segurança que existe e das medidas de segurança e de videovigilância que existe neste momento no desporto. E estas são também questões que nós entendemos que devem ser analisadas e refletidas quando estamos a falar das matérias de violência no desporto. Com uma outra questão que também não podemos aqui deixar naturalmente de colocar. Quando falamos desta realidade, falamos de vários intervenientes. Falamos de vários intervenientes no desporto. Falamos dos atletas, falamos dos treinadores, falamos dos dirigentes, falamos dos árbitros, falamos dos adeptos e também necessariamente dos grupos organizados de adeptos e falamos naturalmente também dos órgãos de comunicação social. O que significa que a responsabilidade de políticas a administrar nesta área tem que ter em conta todos estes intervenientes e tem que ter em conta o papel de cada um deles no desporto, bem como tem que ter em conta também as medidas adequadas na prevenção ou, naturalmente, na sanção a aplicar a cada um deles. A promoção de qualquer tipo de violência, seja no desporto ou seja fora dela, é crime. E isso é, para nós, inegável. O comportamento de violência, de racismo ou de xenofobia é crime no desporto, como é crime em qualquer outra dimensão da nossa. A promoção também dessa própria violência, a promoção desses próprios comportamentos, é crime também no desporto, ou seja, em qualquer outra dimensão da vida. Estas são as preocupações que nós colocamos até quando da discussão da legislação que baliza neste momento a intervenção no nosso país, com esta última observação que queremos aqui reiterar. Há a responsabilidade que nós entendemos do Governo, efetivamente, de políticas em que promovam o desporto como um direito. E se nós conseguirmos cumprir o desporto como um direito e intervirmos efetivamente na origem dos fenómenos de violência e dos comportamentos de violência, com certeza que daqui a uns anos estaremos aqui a ter uma conversa diferente sobre esta realidade. Enquanto nós só agirmos, às vezes não cumprindo até a própria lei que temos, mas enquanto só agirmos ou direcionarmos a legislação para as questões punitivas, esquecendo tudo o que está para trás e o contexto no qual o próprio desporto se insere, estaremos naturalmente a atuar muito à margem daquilo que é necessário. E concluo, Sra. Presidente. Muito obrigada pela tolerância.
Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela tão importante intervenção. A assertividade relativamente a uma questão absolutamente fundamental em que não poderia estar mais de acordo. Ir à origem. Disse-o várias vezes e isto implica muito. Todos sabemos o que é o desporto, todos sabemos que é exigível que todos os que vivem o desporto, até aqueles que não o praticam, mas que são espectadores do desporto, temos que ter claramente um maior empenho como sociedade, mas obviamente nós, o Sr. Deputado do CDS disse claramente, nós não temos só a capacidade de ser moderadores, nós temos o poder moderador e é absolutamente fundamental que entre todos tenhamos o maior empenho na elaboração de respostas que possam ser verdadeiramente eficazes, dirigidas à prevenção de fenómenos de violência, de racismo, falou também da xenofobia e da intolerância em contexto desportivo. Muitas vezes o desporto, sabemos-lo bem, é só o caldo cultivo para as xenofobias, para as intolerâncias, para a violência que acontecem na sociedade e que encontram no desporto esse caldo cultivo absolutamente fundamental para poder se ingrar. E é isso que acontece. Agora, temos também que dar uma resposta. Eu disse-o, está previsto nesta Convenção do Conselho da Europa, mas está previsto também na nossa Constituição, em muitas das nossas leis, está previsto também no nosso sistema educativo, está previsto também em todas as leis que apoiam o desporto, porque, além das vitórias das tantas que nós conquistamos, esta paz e esta civilidade no desporto tem que ser uma marca indelével do nosso desporto nacional. O Johan Cruyff dizia relativamente ao futebol que é um desporto demasiado bonito, não é, para ser jogado apenas com os pés. Quando ele dizia, ele que era um teórico do futebol, não dizia que era importante também marcar golos com a cabeça. É importante pensar o futebol e todo o fenómeno desportivo tendo a ética como algo absolutamente fundamental. Eu queria dizer-lhe que nesse aspecto falou de algo que já existe na lei, que já está previsto na lei, que os promotores e os organizadores de eventos esportivos têm que acautelar aquilo que é exigível da sua parte, que é o desenvolvimento de programas socioeducativos de prevenção. Temos que ser mais robustos a clamar que esses promotores e organizadores de eventos têm que ter uma responsabilidade societal de trazer para o desporto todos esses programas. Nós, como eu já disse, temos o Plano Nacional de Ética Desportiva, entre outros, que trabalha claramente na formação e na educação, na prática desportiva, na organização de eventos, nas publicações, fazendo também com que a Academia acompanhe os investigadores e todos aqueles que trabalham estas questões possam também vir a campo e estudar os fenómenos desportivos, a violência, a xenofobia, porque é que o futebol, ao contrário de outras dimensões da nossa vida, acaba por ser uma linha condutora dessa xenofobia, dessa violência, como é que essa mercantilização que todos conhecemos do futebol, mas também de outros desportos, acaba por ser, de certa forma, algo que nos leva a que não haja verdade, a que não haja cooperação, a que não haja respeito, a que não haja solidariedade, a que não haja tolerância, a que não haja interajuda, entre outros fenómenos que acabam por ser absolutamente vitais para o desporto. Mas dizer-lhe também que nesse sentido estamos a atuar. Se é verdade que os agentes desportivos são múltiplos, sabemos também que quem de certa forma dirige os nossos clubes desportivos, sejam eles clubes mais ou menos amadores, sejam eles clubes de topo, têm que ser também capacitados. Temos um novo programa de capacitação de clubes desportivos. Como sabemos, os clubes desportivos no seu todo, até aqueles de base local, acabam por se deparar com um conjunto de desafios que tornam a sua intervenção cada vez mais complexa. Por isso mesmo, falámos aqui, e já se falou aqui nesta comissão, do, e desculpem um anglicismo, o match fixing, fixing, que todos entendemos, a viciação de resultados, mas existe também um conjunto de fatores que nos levam a essa mercantilização, que levam os meios de comunicação social a dedicarem tempo substancial do seu tempo à discussão sobre os fenómenos desportivos, nomeadamente sobre futebol, porque a competitividade cresceu entre as organizações. Por outro lado, com o aumento dessa tal mercantilização, as dificuldades de financiamento de muitos dos clubes e de muitas das organizações foi aumentando, fazendo com que outros fenómenos que acabem por financiar de patrocínio, de investidores estrangeiros, desta transversalidade que acaba por fazer com que um clube do interior de Portugal seja 30% de um grupo de investidores na Nigéria, 40% de um grupo de investidores no Vietnã e 30% de um grupo de investidores num qualquer outro país do nosso globo, mas também, e isso é muito importante, a falta de disponibilidade neste mundo que mudou muito das pessoas para esta atividade filantrópica que tantas vezes é estar em frente ou estar à frente de um clube desportivo para participarem como colaboradores. E depois também o aumento generalizado que aconteceu dos utentes. Quem vai neste momento a um campo de futebol, ainda que seja de um campeonato regional, tem outras exigências, quer um serviço prestado de outra forma, e digo isto serviço prestado no melhor sentido da palavra. Isso faz com que, e eu poderei ter, se calhar mais tarde, a oportunidade de falar de todas as medidas que estamos a fazer para capacitar os treinadores na sua formação, na gestão dos clubes, no reconhecimento também das boas práticas na gestão do clube, porque isso é absolutamente fundamental, porque se esses clubes não forem bem geridos, necessariamente terão dificuldades financeiras e serão muito mais facilmente aliciáveis a entrar numa tal mercantilização que pode implicar entrar em questões menos próprias ou até mais pantanosas.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos então agora à fase de encerramento. Tem a palavra o Sr. Deputado Emídio Guerreiro, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, disse uma coisa na resposta que me deu, que tinha a ver com a questão da maturação da legislação. Eu recordo que aquilo que a legislação de 2013, que esta Assembleia da República aprovou, no seu artigo 5, cometia uma responsabilidade ao Governo, onde diz claramente que decorridos 2 anos da entrada em vigor da presente lei, o Governo promove a avaliação. E o Sr. Ministro disse aqui, deixou passar aqui, de que fui eu que não fiz esta avaliação. Porque, de facto, durante dois meses, não fiz isso e que o senhor encontrou um vazio e dizendo também uma coisa que, enfim, que não responde à verdade, que na transmissão dos dossiês isto não foi referido. Ao Sr. Ministro, muito rapidamente, para lhe dar nota de que eu andei 4 dias a tentar contactar telefonicamente o meu sucessor, finalmente conseguimos marcar a passagem dos dossiês para o dia da própria tomada de posse e no dia seguinte o meu ex-chefe de gabinete teve mais 8 horas com ele e consta lá exatamente a questão da revisão desta lei nesse dossiê e como foi também dado conhecimento da iniciativa que se tinha tido já no verão para dar início a isto. Mas ao Sr. Ministro, 2 meses comparado com 26 meses, penso que estamos a falar de realidades diferentes. E por isso, e já foi dito aqui também, que há diversos tipos de poderes. Há o poder dizer e há o poder fazer. Nós já percebemos que o Sr. Ministro gosta de poder dizer e tem dito coisas com as quais eu concordo também. O senhor também subscreveu algumas das coisas que eu disse, mas para além das coisas que eu disse naquele tempo, também fomos fazendo. Fomos fazendo e houve alterações legislativas da nossa iniciativa. E o que se trata aqui em causa, de facto, é percebermos, para além do poder do dizer, que é importante, desse poder de moderação da palavra, de tranquilização para o setor, que é importante, volto a dizer que eu subscrevo, estamos nesta fase a tentar perceber, na parte do poder fazer, o que é que está a ser feito. Eu há um bocado já fiz uma pergunta que o Sr. Ministro não teve a oportunidade, com certeza, de responder, não sei se não estava escrito ou não, mas tem a ver essa com a questão que foi lançada aqui pelo Sr. Presidente da Federação com a criação de uma autoridade administrativa vocacionada para a segurança e combate à violência do desporto. Se concorda com esse modelo, se não concorda. Uma outra questão, que já foi referida aqui de passagem, mas para percebermos, de facto, quem tem o poder de fazer, se acha que há necessidade de repensar o funcionamento da arbitragem e da disciplina das competições profissionais de futebol, nomeadamente no que respeita à respectiva competência regulamentar. Ou seja, pensa fazer algo nesta matéria ou pensa só continuar a dizer que é preciso fazer? Por uma outra questão ainda, tem a ver com a questão dos grupos organizados ou desorganizados de adeptos. O ponto de situação é o que é. Se o Sr. Ministro, o que é que pensa fazer relativamente a esta matéria? Se está a pensar alterar a legislação, dar contributos. Depois também percebermos ainda que se de facto vamos ter, eu referi só também uma nota que disse aqui, o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol não veio aqui a dizer em abril que se iniciou um processo. Veio disso, o que disse aqui foi, fui chamado uma vez, passado 15 dias, outra vez, e não tive mais notícias. Isto foi em abril do ano passado, disse-o isto no final do ano passado, eu sei que nos últimos dias foram todos solicitados para dar contributos, mas também neste âmbito da avaliação que finalmente está a acontecer, seria importante para a Assembleia poder fazer o seu trabalho também e na sequência daquilo que está previsto na lei, que é esta competência do Governo proceder à avaliação, que essa mesma avaliação fosse partilhada connosco para nós podermos, de facto, depois voltar-nos a fazer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder e concluir este debate, tem a palavra o Sr. Ministro. 3 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como deve entender, as reuniões de trabalho técnicas feitas não foram com o Sr. Presidente da Federação. Agora, o Sr. Presidente da Federação faz-se representar muitas vezes, como assim acontece com os membros do Governo, em reuniões importantes que temos habitualmente com a Federação Portuguesa de Futebol, assim como muitos dos outros atores. Como o Sr. Deputado disse, 2 meses não comparam com 26 meses, mas de julho de 2013 a final de novembro de 2015, de julho de 2013 até novembro de 2015, foi Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. E isto é muito importante. Num Instituto Português que agora é do Desporto e da Juventude, porque houve uma fusão, porque assim se entendeu que havia necessidade de distinguir institutos. Nesse sentido, o que nós estamos a fazer, e aproveitando o vazio que foi deixado, e porque não foi feito antes, o que nós estamos a fazer é envolver todos os atores nesta revisão que vamos propor e que convidamos também. Esse foi o vazio que nós entendemos que existia. E nesse sentido, e volto a repetir, nós o que estamos a fazer, também em respeito pelos senhores deputados, por todos os interlocutores, com gosto, com calma, com ponderação, acima de tudo com moderação, o que nós estamos a fazer é a trabalhar com todos os atores e neste momento temos identificados o que é que cada um dos atores vê como prioritário e temos também as nossas prioridades assumidas. Atempadamente, esse documento será trabalhado para que possa chegar aqui, trabalhado em termos legislativos, para poder chegar aqui à Assembleia da República como a lei o exige e nós saudamos. De forma importante, o que eu queria dizer é que hoje aqui tivemos a oportunidade também de demonstrar aos portugueses a importância que a Assembleia da República e o Governo dá também à ponderação e à moderação no que toca aos fenómenos de violência desportiva. Para este Governo é absolutamente fundamental termos uma resposta coesa como sociedade, uma resposta que queremos eficaz, que queremos eficiente, para, acima de tudo, nós podermos catapultar o desporto para níveis que nos permitam, como sociedade, estar orgulhosos do que é o nosso movimento desportivo nacional e também estarmos orgulhosos do que foi o legado da sociedade portuguesa ao longo principalmente da nossa democracia no que toca ao desporto nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, é mesmo em relação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Estamos numa audição a requerimento do PST. Tem um conjunto de questões diretas relacionadas com esta matéria, à qual o Sr. Ministro olimpicamente não responde. E para efeitos penso que não contribui de facto para a resolução dos problemas e para o contributo de todo o trabalho parlamentar, o Sr. Ministro é confrontado com questões concretas e não responder.
Sr. Deputado, como sabe, cada interveniente, cada orador usa o tempo que lhe está atribuído da maneira que melhor entende. Assim foi com o PSD, com o PS, com o Bloco de Esquerda, enfim, com todos os grupos parlamentares e também por parte do Governo. Chegámos ao fim desta audição. E vamos, então, 3 minutos?
5 minutos.
Fazer um intervalo de 5 minutos para retomarmos a audição regimental.
dê-me mais um minuto só para me...
Está bem, está bem. Sim, sim, sim. Vou localizar aqui.
Podemos?
Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, dando início à audição regimental do Sr. Ministro da Educação, ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República, para discussão das políticas no âmbito da juventude e desporto. E tem a palavra por 10 minutos o Sr. Ministro da Educação. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados, aqueles que não estiveram aqui na extraordinária que tivemos há momentos, onde já foi travada aqui uma verdadeira batalha, foi pacífica, democrática, obviamente foi sobre violência, mas ainda associamos muito, infelizmente, a palavra violência ao desporto. E agora o que eu propunha, se assim me permitem, é que possamos revestir de mais paz as políticas desportivas de juventude deste Governo e termos aqui a sadia discussão, como acontece sempre nesta 12ª Comissão. Gostava de vos trazer aqui, nesta alocução inicial, um conjunto de questões que são importantes para o Governo, de políticas públicas, quer sejam elas na área do desporto, quer sejam elas na área da juventude, e gostava de vos falar de algumas das medidas que são importantes para esta tutela e gostava de começar pela reabilitação de instalações desportivas. Para nós é uma prioridade, sabemos que não tem vindo a ser inscrita nos quadros comunitários a renovação e a requalificação ou mesmo a construção de novo de instalações desportivas e não sendo possível, nós, através do IPDJ, lançamos o PRID, o Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, que é um programa abrangente, destinado à dimensão diversa dos clubes de base local, às associações desportivas, que formam, de certa forma, a malha mais fina do nosso desporto nacional. Tem sido um programa que tem tido um amplo sucesso, já executado no primeiro ano, já estando a ser agora lançado para o segundo ano, e neste primeiro ano teve mais de 2/3 das candidaturas com êxito já estão executadas e, para vos dar uma ideia, tivemos mais de 80 entidades em todo o país que viram as suas condições de acessibilidade, de eficiência energética, de reabilitação muitas vezes dos equipamentos esportivos, quer sejam eles dos próprios pavimentos, da iluminação, muitas vezes dos balneários, e viram 80 diferentes entidades, viram melhorias significativas para a prática desportiva. Este é um programa que quer apoiar os clubes de base local, mas este programa de dignificação, de melhoria da importante, volto a repetir, malha fina dos clubes de base local, tem uma outra face, que eu aqui já falei, que é dos recursos humanos. Um novo programa de capacitação dos clubes desportivos, a que nós chamamos Clube Top, e que incide, acima de tudo, sobre a capacitação de todos os clubes desportivos. O que nós queremos com este programa é poder formar os seus recursos humanos, também promovendo que adotem melhores práticas, que aperfeiçoem os instrumentos e as metodologias a que têm acesso, principalmente com partilha de soluções gestionárias e com também boas práticas. Acreditamos que com estes dois programas, os clubes de base local, tão importantes tanto nas grandes cidades, nas grandes urbes, como nas periferias dos centros urbanos ou no meio rural do nosso país, na nossa diversidade, que aumentam claramente a nossa coesão social e territorial, mas com estas medidas teremos claramente clubes com melhores infraestruturas e com dirigentes e colaboradores que estarão claramente mais informados, mais preparados para os desafios que se lhes coloca. Gostava também de falar de trabalho que temos feito, importantíssimo trabalho, diria até, de afirmação internacional de Portugal no contexto internacional das políticas desportivas. Portugal, eu próprio, presido neste último biénio, terminará em julho, à Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto da Cplp, que antecede inclusivamente a própria Cplp, tendo dois eventos âncora, a Bienal de Jovens Criadores da Cplp e os Jogos da Cplp. No ano transato a conferência foi em Portugal, no Conselho de Caminha, e a Bienal de Jovens Criadores aconteceu na maior Bienal Nacional de Arte, em Vila Nova de Cerveira, levando assim grandes eventos também a partes do território nacional que estão para além dos grandes centros urbanos. Foi muito importante para o Alto Minho, posso asseverá-lo, senhores deputados, a realização deste evento naquele território. Dizer também que este é o mesmo sucesso que nós desejamos para os Jogos da Cplp, que se irão realizar. Eu próprio estive em São Tomé muito recentemente, a visitar a preparação de São Tomé e Príncipe para receber os Jogos da Cplp. Este é um desejo antigo da Cplp, naturalmente São Tomé e Príncipe, que já várias vezes tentou receber os Jogos. Os Jogos já estiveram alocados em São Tomé por diversas vezes e acabou sempre por não se concretizar verdadeiramente a realização dos Jogos. Nós acreditamos neste momento, com o compromisso do Sr. Primeiro-Ministro de São Tomé e de todo o Governo também, que se irão organizar em São Tomé e Príncipe e Portugal. Demos um importante e vital apoio financeiro e também técnico. Esta afirmação das nossas políticas públicas desportivas a nível internacional tem também uma visibilidade crescente, acima de tudo pelas condições técnicas, pelas condições políticas, que foram agora reconhecidas internacionalmente. Portugal está neste momento a liderar um projeto europeu, que se chama EUPASMOS, destinado à preparação e à criação de um sistema europeu integrado de monitorização das atividades físicas e desportivas. O IPDJ, como aqui foi dito, sendo o braço de execução do Governo, está neste momento a liderar este projeto europeu e é algo que pode permitir a todos os decisores políticos de toda a Europa terem melhor informação para poderem desenhar, para poderem consertar as políticas públicas nacionais. Mas estamos a falar da internacionalização do nosso desporto neste momento e num momento importante, porque estamos a caminhar a olhos vistos para Tóquio 2020 e porque estamos muito próximo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno, é importante que agora falemos de Tóquio 2020, dos Jogos Olímpicos, como diria eu, mas também dos Jogos Paralímpicos. Sabemos bem que estes Jogos não são um episódio, nem são episódicos, são antes um movimento muito mais amplo de preparação ao longo de uma preparação que agora, ao contrário do que aconteceu no passado, não irá sofrer nenhuma interrupção no seu financiamento. Isto é muito importante dizer. Acontece a transição entre os quadros de financiamento de Rio Olímpico 2016 e Rio Paralímpico 2016 para Tóquio Olímpico e Paralímpico sem nenhuma interrupção de financiamento. Um financiamento que agora terá um reforço financeiro nos meios que lhe são destinados. A missão paralímpica, e queria aqui dizer, já é público, e porque sabemos que honra de igual forma e de forma idêntica todo o país, caminha no sentido de ter condições de preparação de clara convergência. Aumentamos, quando comparado Tóquio 2020 com o envelope financeiro de Rio 2016, aumentamos o valor global da preparação paralímpica em 82%. E isto acaba por concretizar uma aproximação histórica ao universo da preparação olímpica, preservando também sempre o valor da equidade na melhoria das condições de preparação. É importante dizer que temos para esta missão paralímpica e para a sua preparação, neste momento, quase 7 milhões de euros. Temos duas missões com um único objetivo, o sucesso. E, nesse sentido, a missão olímpica também vê os seus meios reforçados em 15% face ao ciclo olímpico Rio 2016. Isto implica contratualizarmos com o Comitê Olímpico um importante objetivo nacional para que possamos chegar a aumentar este apoio à qualificação dos nossos atletas com potencial olímpico, mas também podermos aumentar o número de atletas de alto rendimento apoiados, tendo sempre como duplo horizonte, por um lado, Tóquio 2020 e, por outro lado, Paris 2024. Sabemos também que os treinadores olímpicos e paralímpicos também irão beneficiar de uma natural redução da componente letiva, quando são simultaneamente docentes, e, por outro lado, também uma delimitação negativa desta incidência das suas bolsas sobre o IRS. Foi algo que era clamado há muitos anos e que foi conseguido agora de podermos não ter incidência no seu IRS sobre estas bolsas olímpicas, que acabava por penalizar muitos dos preparadores e treinadores olímpicos e paralímpicos, fazendo com que muitos deles acabassem por não se dedicar como queríamos a toda a preparação. Por outro lado, todos aqueles que são docentes têm agora, por parte do Ministério da Educação, uma redução da sua componente letiva. Por outro lado, também dizer que as federações desportivas, cada uma das federações desportivas que está neste programa, garantirá para os seus atletas uma ampliação dos valores. O tempo é curto, gostava também de lhes falar que estamos a trabalhar em estreita articulação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para criar um estatuto do estudante de atleta de alta competição. Temos centenas de milhares de jovens, tanto em práticas ocasionais, mas acima de tudo em práticas desportivas formais nas nossas universidades e nos nossos politécnicos. E queria deixar aqui, desde já, que estivéssemos atentos todos a Coimbra em julho, porque aí acontecerá o maior acontecimento desportivo multinacional que alguma vez aconteceu em Portugal. Os Jogos Europeus Universitários, que congregarão aproximadamente 6 mil pessoas em Coimbra, em 13 diferentes desportos, e que tenho a certeza que nos irá orgulhar a todos. Um apoio que tem sido trabalhado por parte da FADU, da Associação Académica, da Câmara Municipal e também da Universidade de Coimbra. E, Sra. Presidente, eu ficava-me por aqui e depois, nas próximas intervenções, terei a oportunidade de falar de algumas outras questões absolutamente fundamentais, como será o Plano Nacional de Desporto para Todos, as nossas UARs, as Unidades de Apoio ao Alto Rendimento e também as nossas prioridades para as políticas de juventude.
Muito obrigada, Sr. Ministro, pela sua exposição. E passamos então agora a ouvir os representantes dos grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, do PSD, por 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, é um prazer contar com a sua presença aqui hoje. O Sr. Ministro, a última vez que tivemos a sua presença foi em novembro de 2016, portanto é sempre importante que esteja connosco aqui nesta comissão. Naturalmente esperamos que nesta segunda ronda o Sr. Ministro possa responder às questões que lhe são colocadas de uma forma muito concreta e não fugir às questões com respostas muito genéricas. Sr. Ministro, permita-me que, em nome do Grupo Parlamentar PSD, volte a manifestar as nossas sinceras preocupações pelo facto das áreas de juventude e do desporto estarem na dependência institucional do Ministério da Educação, como já referimos várias vezes. Foi aprovado recentemente o terceiro Orçamento de Estado deste Governo e as áreas do desporto e juventude continuam a pautar-se por uma ausência de rumo e uma enorme falta de resultados. É que não basta eleger prioridades, é preciso fazer. Não basta dizer, como o Sr. Ministro disse em 2 de fevereiro de 2016, numa audição regimental aqui na Assembleia da República, e cito, este é o momento certo, agir e corrigir o que tiver de ser corrigido na área da juventude e do desporto. E isso é muito. Depois, não aconteceu nada. E voltam-se a eleger prioridades, algumas delas de forma repetitiva. E vou dar alguns exemplos. Primeiro, concretizar a Carta de Desportiva Nacional. O Sr. Ministro referiu numa audição de fevereiro de 2016 que esperava ter novidades em breve. Depois passou a ser uma prioridade para 2017. E vejam só, no relatório do Orçamento de Estado para 2018, lemos como se fosse uma novidade, caracterização da Carta Desportiva Nacional. Aproveito a presença do Sr. Ministro para perguntar se vai ser desta vez que a Carta Desportiva Nacional vai avançar. Quando, efetivamente, é que vai decorrer a entrada em funcionamento do Sistema Nacional de Informação Desportiva que materializa a Carta Desportiva Nacional? Para quando? O segundo exemplo, Sr. Ministro, é a requalificação do Estádio Nacional. O Sr. Secretário de Estado afirmou em dezembro de 2017 que ao longo de 2018 o complexo do Estado Nacional iria ser melhorado dentro das obras de requalificação, citou a cobertura do centro de alto rendimento, do ténis, da pista de atletismo número 2, e dentro de pouco tempo a Federação de Ténis ficará responsável pelo complexo, nada a opor, se não fosse caso de tratar de um déjà vu. Segundo o relatório do Orçamento de Estado de 2016, o Instituto Português da Juventude e do Desporto e Juventude estão previstas obras em infraestrutura do Centro Esportivo Nacional, do Jamor, e outros investimentos em despesas de capital, cerca de 4,9 milhões de euros. Para 2017, anunciaram, de acordo com a nota explicativa pelo Ministério da Educação, melhorar a gestão, os equipamentos e as infraestruturas do Centro Desportivo Nacional do Jamor, bem como promover a sua consagração orgânica. Esperemos que em 2018 nos traga boas notícias nesta área e que a requalificação do Estado Nacional não venha a ser uma prioridade para 2019, como vem acontecendo. Um terceiro exemplo, a nova agenda para o Desporto Nacional. Melhor e mais Desporto, na primeira audição regimental realizada, foi dito que a Secretaria de Estado tinha criado um grupo de trabalho para elencar medidas para o desenvolvimento deste programa. O tempo passou e agora é-nos dado a saber que a criação de um plano de ação nacional para a generalização da prática esportiva continua a ser uma prioridade para 2018. Portanto, isto vamos de prioridade em prioridade, sempre adiadas para o ano seguinte. Quarto exemplo, o desporto escolar. É subejamente conhecida a tónica que o seu Ministério coloca no programa do desporto escolar. Mas, de acordo com as palavras do seu Ministro, e cito, existem mais modalidades, como o remo, a canoagem, a vela, o surf, o ténis ou o golfe, no universo da educação, é essencial para a escola mostrar como no sucesso escolar e desportivo há lugar para todos, independentemente da sua condição económica, contexto cultural, historial familiar. A pergunta que deixo ao Sr. Ministro é se considera que as novas orientações regulamentares do desporto escolar condicionam ou não a prática competitiva inter-escolas, nomeadamente alunos maiores de 8 anos. Esta mudança coloca ou não em causa o princípio inviolável da participação em atividades extracurriculares, que é um direito de qualquer aluno atualmente inscrito no sistema público educativo português. Ainda sobre este assunto, na audição de fevereiro de 2016, tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro referir-se à criação de uma equipa de trabalho para esta área. Temos conhecimento que, recentemente, em novembro passado, o Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e do Desporto propôs ao Governo a criação de uma Comissão de Acompanhamento de Desporto Escolar. Sr. Ministro, pergunto-lhe qual a sua posição sobre este tema. O Programa de Formação dos Dirigentes Associativos, uma prioridade que o seu Ministério elogiou para o ano 2017, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se existiu. Qual a verba despendida com este programa durante o ano 2017? E, por fim, um último assunto, Sr. Ministro. A Federação Portuguesa de Taekwondo, numa audiência realizada recentemente à Associação de Lisboa, tivemos acesso a cartas enviadas ao seu Secretário de Estado, dando conta de nota de irregularidades graves que existem nesta Federação. Pergunto ao Sr. Ministro quais mecanismos legais que vai utilizar para resolver esta situação. A Federação, segundo sabemos,
estou mesmo a terminar,
Sra. Presidente. A Federação, sabemos que perdeu o estatuto de utilidade pública, como vai integrar estes atletas? E, Sr. Ministro, termino como comecei, o Grupo Parlamentar do PSD espera obter respostas muito concretas às questões colocadas e que não aconteça como na primeira parte e noutras audições, não responder às questões que são colocadas, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então ao que importa. Sistema Nacional de Informação Desportiva, Carta Desportiva Nacional. Dissemos que era importante fazê-lo porque ninguém o tinha feito. E essa é a primeira resposta. Ninguém o tinha feito. E nós estamos a fazê-lo. Foi contratualizado. Sr. Deputado, tem duas hipóteses. Ou me ouve e tem respostas, ou não me ouve e o tempo passa e fica sem respostas. Ficamos... O livre-arbítrio é do Sr. Deputado e depois vamos lá às respostas. Contrato já assinado entre uma instituição do ensino superior e o IPDJ para que, efetivamente, o Sistema Nacional está assinado e, neste momento, está instituído instituição do ensino superior a trabalhar para que, efetivamente, o Sistema Nacional de Informação Desportiva, algo que tem como objetivos muito claros e que aqui já foram elencados, apoiar as nossas entidades, as nossas associações, na divulgação das práticas sobre esse sistema, aproximar e tornar este Sistema Nacional útil a todos os que queiram utilizar instalações desportivas, também dar informação aos governantes, aos municípios, sobre esta rede de infraestruturas desportivas, podermos construir mais, podermos ter mais conhecimento científico e, acima de tudo, tomarmos melhores decisões em termos de políticas de ordenamento de território. Relativamente ao desporto escolar, relativamente ao Centro Desportivo Nacional do Jamor, eu ia pedir depois ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, para lhe responder relativamente a essa questão, porque a verdade é que executamos e iniciamos intervenções no valor de 2 milhões de euros. Eu até ia lançar aqui um desafio, que o Sr. Deputado acompanhasse o Sr. Secretário de Estado a uma visita a essas instalações do ténis. Se o Sr. Deputado assim tiver tempo, eu estou absolutamente convencido que o Sr. Secretário de Estado terá todo o gosto de o levar e de lhe mostrar o que é o Centro Desportivo Nacional do Jamor e todas as melhorias que temos feito. Inclusivamente podermos falar com os presidentes das federações, que têm acompanhado de forma refinada e próxima todas essas intervenções. Na nave de atletismo, na residência, no centro de estágio, em todas essas infraestruturas do nosso importante Centro Nacional. Relativamente ao desporto escolar, dizer-lhe que o desporto escolar é verdadeiramente importante. O desporto escolar é um dos pilares mais importantes no combate ao nosso insucesso escolar, no combate ao nosso abandono escolar, e aí posso-lhe dizer que neste momento, em 2017-2018, nós aumentamos os números de créditos, mais de 500 mil de euros, para um valor total de mais de 30 milhões de euros relativamente ao desporto escolar. É algo que verdadeiramente nos orgulhece, mas dizer-lhe também que é verdade que foram levantadas algumas questões relativamente à não participação de atletas júniores no nível 2 das competições interescolares. Esses atletas tinham a possibilidade de participar nas competições de nível 2 num conjunto de modalidades, também em todos os projetos complementares, o mega sprint, o corta-mato nacional, o basquete 3x3, podiam ser juízes, dirigentes. Agora, o que foi identificado pelos técnicos relativamente a estas questões é que a opção de termos júniores fazia com que muitas escolas acabassem por não fazer quadros competitivos de juvenis, subindo todos os juvenis ou alguns dos juvenis a júniores, o que fazia com que os quadros competitivos juvenis ficassem esvaziados e que acabássemos por ter uma amplitude etária entre os 15 e os 21 anos. Foi-nos dito que era verdadeiramente complexo e iniciou-se todo o quadro competitivo única e simplesmente com juvenis. Não podendo eles participar, volto a repetir, única e simplesmente nos quadros competitivos de nível 2, interescolas, podendo participar nas escolas, em todos esses projetos complementares a todos os níveis e também como juízes e dirigentes. Começando nós e havendo a constituição de muitas equipas juvenis, recentemente foi comunicada às escolas a operacionalização para podermos estender a todos os júniores. Neste momento, todo o quadro competitivo é idêntico ao que era no ano passado, mas foi paliada aquela dificuldade que existia e que nos era identificado por professores de educação física e por muitos dos que trabalhavam no desporto escolar na dificuldade de deixar de fora tantos e tantos juvenis. Neste momento temos o quadro competitivo todo juvenil absolutamente preenchido e temos agora um novo quadro já lançado com informação que já chegou às escolas. Por isso o quadro competitivo este ano é claramente diferente do ano passado. Porquê? Porque temos exatamente neste momento o que tínhamos o ano passado, mas com um reforço substancial no número de horas e um reforço substancial do número de atletas. Dizer-lhe que ainda antes de termos procedido a esta alteração, já tínhamos uma subida no número de praticantes relativamente ao ano anterior. Agora, com a inclusão dos júniores em todas as competições de nível 2, nesses desportos onde tinham sido incluídos para paliar essa dificuldade, vamos catapultar para números que não tínhamos até agora o desporto escolar. E isto é muito importante, e as escolas receberam, tanto as escolas como as federações de associações de estudantes do básico e secundário, também a CNAPF e a SPEF receberam isto e saudaram estas questões de forma importante. Eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado...
Sr. Ministro, já terá de ficar para a próxima resposta.
É que é mais fácil fazer perguntas curtas do que dar respostas curtas.
Pois, exatamente,
curtas,
eu compreendo essa dificuldade.
Voltaremos.
Mas não faz sentido estar a iniciar agora uma intervenção ao Sr. Secretário de Estado e, portanto, peço que depois tenha em conta também essa gestão do tempo na pergunta, na resposta seguinte. que será também gerida com alguma tolerância, tal como fiz em relação ao Sr. Deputado Joel Sá, que usou mais tempo do que usou o Sr. Ministro para a resposta. Portanto, tudo isso é levado em consideração. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do PS. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, evidentemente, por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, os demais presentes, e agradecer os esclarecimentos que foram prestados ao longo desta já longa manhã de trabalho de audição. E gostaria, evidentemente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de colocar algumas questões ao Sr. Ministro, não sem antes fazermos uma ressalva sobre o enquadramento e o quadro global em que se enquadra esta audição regimentar, porque ela realiza-se num quadro global positivo no que diz respeito às temáticas da juventude, desde logo porque um dos dados muito positivos no que diz respeito e um dos indicadores mais importantes no que diz respeito à juventude tem tido um desempenho muito favorável e aqui queremos destacar, que é o desempenho da taxa de desemprego jovem, que tem vindo mês após mês a atingir uma linha de tendência que nós consideramos positiva e que nos faz até parecer já quase distante a realidade do governo do PSD-CDS, que teve indicadores absolutamente graves e nefastos para este escalão etário, seja ao nível da taxa de desemprego, seja ao nível da realidade da imigração, que esta população em específica foi afetada durante alguns anos. Em segundo lugar, também uma nota prévia sobre um indicador hoje conhecido pelo Instituto Nacional de Estatística, que apontam para uma diminuição da taxa de abandono escolar precoce, que reduziu de 14 para 12,6%, o que efetivamente nos deve satisfazer a todos aqui presentes. E eu evidenciei estes dois aspectos em primeira instância, porque eles são muito importantes quando nós queremos olhar para as questões da juventude, que nós dizemos sempre que elas são transversais, mas quando elas são transversais nós também devemos ter um foco nos seus indicadores globais, não obstante das questões de pormenor e das propostas concretas serem muito importantes, mas nós não devemos perder o foco daqueles que são os grandes pilares para a emancipação jovem e as questões do emprego e da qualificação e da formação assumem neste contexto um aspecto muito importante. Feitos estes considerandos, Sr. Ministro, há três aspectos que gostaríamos de ver mais esclarecidos pelo Sr. Ministro, que na intervenção inicial não os tendo explanado, julgo que serão importantes para esta Comissão que façamos essas notas. Em primeiro lugar, falar do programa de apoio, duas delas são ligadas ao associativismo juvenil, uma não, mas juntando estas duas primeiras questões, eu gostaria de falar dos programas de apoio juvenil e do programa de apoio estudantil, relativamente às questões do financiamento e dos apoios. Nós registamos, e com muita satisfação, que 2017 tem sido um ano favorável no cumprimento dos prazos relativamente aos pagamentos, porque isso dá a estabilidade necessária para as associações e para as instituições fazerem com estabilidade e com programação os seus planos de atividade. Gostaríamos de saber se está em condições de garantir que no ano 2018 continuamos com esta regra e que 2017 não foi uma exceção. Se assim fosse, seria uma boa exceção, mas nós aqui pretendemos que seja verdadeiramente a regra da estabilidade do cumprimento dos prazos para o financiamento das associações juvenis e estudantis. Uma segunda questão, ainda relativa ao regime jurídico do associativismo jovem, à revisão da lei, aquilo que gostaria de colocar é que, percorridos 10 anos da entrada em vigor do regime jurídico do associativismo jovem, há hoje um quadro de reivindicação justas de revisão desta lei, por parte das associações, por parte das federações que compõem a rede do associativismo jovem. E um dos aspectos que mais tem chegado ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, relativamente às preocupações do movimento associativo juvenil, tem sido a ver com a burocracia dos procedimentos para a constituição das associações, algo que nos preocupa, e um outro aspecto relativo aos custos, às taxas e aos emolumentos que são aplicados no âmbito quer da criação, quer de outras atividades. Neste sentido, e sabendo nós que está já em fase avançada este quadro de revisão da Lei do Associativismo Jovem, o que eu gostaria de saber é se estas preocupações em específico estão a ser contempladas nesta revisão e saber também, evidentemente, quais os timings que temos pela frente, qual o trabalho desenvolvido e quais os timings que temos pela frente relativos a este tema. Por fim, uma terceira preocupação, uma terceira questão, relativamente ao Orçamento Participativo Jovem Portugal. Uma iniciativa que consideramos, obviamente, de uma mais-valia no nosso quadro de propostas para a área da juventude. Foram apresentados alguns dados em janeiro deste ano relativamente à edição de 2017. O grupo parlamentar do Partido Socialista, obviamente, que acompanha a importância destas iniciativas, mas gostaríamos de saber mais, ou pelo menos saber aqui nesta comissão, uma avaliação ou o balanço que se faz desta iniciativa, para que também com esses dados possamos projetar melhor aquilo que é a atuação das próximas edições. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para responder, tem então a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, sendo a minha primeira intervenção, cumprimentar naturalmente não só a Sra. Presidente, como todas as senhoras e os senhores deputados, evidentemente também os serviços de apoio a esta 12ª Comissão. Queria cumprimentar particularmente o Sr. Deputado Hugo Carvalho pelas questões que nos coloca e dizer muito rapidamente, fazendo então uma gestão tal como a Sra. Presidente sugeriu, para ainda poder dar alguns esclarecimentos ao Sr. Deputado Gelsá, dizer-lhe que evidentemente o Governo se congratula também com o que foi a sua primeira referência de temas que versou o desemprego jovem. É evidente que é para a Secretaria de Estado da Juventude, mas também para todo o Governo, diria mesmo para todo o país, boas notícias a que temos estado a assistir ao nível precisamente da taxa de empregabilidade, aumentar a taxa de empregabilidade dos jovens, o que significa estar a descer a taxa de desemprego juvenil. Relativamente aos programas de apoio ao associativismo jovem, onde temos os programas depois de apoio ao associativismo juvenil e ao associativismo estudantil, queremos aqui dizer-lhe, Sr. Deputado, e a toda esta Comissão, que 2017 não foi um ano de exceção. 2017, como tive a oportunidade ao longo do ano de dizer, marcou e irá marcar, de facto, uma nova etapa no que diz respeito à confiança que o associativismo jovem do país pode ter no cumprimento escrupuloso da lei que determina que a primeira tranche seja paga efetivamente durante o mês de abril. Isso aconteceu em 2017, quero aqui sublinhar pela primeira vez, e garantidamente em 2018 irá acontecer também. Muitas vezes mais importante do que o próprio apoio é a previsibilidade e os, digamos, jovens e o associativismo jovem conhecer precisamente com que condições pode trabalhar e com esta garantia de previsibilidade. Relativamente ao regime jurídico das associações do associativismo jovem, quero dizer ao Sr. Deputado Hugo Carvalho que a proposta de alteração à lei já foi apresentada no Conselho Consultivo de Juventude, foi no passado dia 9 de novembro. Posso dizer-lhe também que está cumprido já o requisito legal para a audição do Conselho Nacional de Juventude, mas mesmo importante julgo que é dizer-lhe que esta proposta de alteração prevê, desde logo, uma facilitação à constituição das próprias associações juvenis, na medida em que baixa de 20 para 15 o número de elementos necessários. Também aos grupos informais de jovens há uma redução no número mínimo de jovens para se formarem enquanto grupo informal. Criámos terminámos, aliás, com uma limitação para as associações juvenis sediadas no estrangeiro, que podem ser constituídas por portugueses e agora também por lusodescendentes, e podendo estas associações acederem a financiamento do Instituto Português de Desporto e da Juventude, e muito importante, como referiu, isentar nas taxas e nos emolumentos a criação de associações juvenis. É, como sabemos, uma grande aspiração que todo o setor, e é efetivamente uma medida que seguramente proporcionará e criará melhores condições para o associativismo jovem, e naturalmente que aí estamos a dar passos também para uma maior participação dos jovens, enfim, na nossa vida coletiva, na nossa vida em sociedade. Não queria deixar de referir que esta alteração que agora está proposta clarifica a aplicação do regime do mecenato no que diz respeito aos donativos e consigna também, pela primeira vez, e muito, mas mesmo muito importante, porque terá que ver também com o próprio financiamento das associações juvenis, a possibilidade de 0,5% do IRS ser atribuído às associações juvenis. Senhor Deputado Joel Sá, quero muito rapidamente tal como o Sr. Ministro sugeriu, reiterar o convite para irmos ao Jamor e podermos ver, efetivamente, Sr. Deputado, o que foram os 2 milhões de investimentos que fizemos no ano 2017, seja na iluminação da pista do Jamor, na climatização da sala de treino do Centro de Alto Rendimento do Jamor, na requalificação do complexo de piscinas, na construção de percursos pedonais, no apetrechamento do laboratório da sala de altitude, na residência, tal como o Sr. Ministro já teve a oportunidade de lhe referir, dos atletas que estão residentes no Jamor e, particularmente, de facto, a questão da cobertura do complexo de ténis, que acabou por referir e que eu queria dizer-lhe que tenho todo o gosto em que possamos lá deslocar-nos e acompanhar efetivamente esse investimento e alargado, naturalmente, a toda a décima segunda comissão. Quero dizer-lhe que a pista de atletismo, a segunda pista de atletismo, se só ainda não está executada, isso deveu, digamos, às condições climáticas que não permitiram para se fazer como deve ser essa obra e garantir, portanto, que depois ela tenha uma durabilidade como a que se exige aos investimentos públicos, portanto, mas muito em breve, assim o tempo permita, estará também requalificada, uma vez mais, em completa articulação com a Federação Portuguesa de Atletismo, no sentido de fazermos um investimento onde, efetivamente, ele é preciso. O Sr. Deputado Carvalho perguntou-nos sobre o Orçamento Participativo Jovem também. Senhora Presidente, eu gasto muito pouco tempo. Em 2017 foram 423 propostas apresentadas, foram 169 projetos a votação, realizámos mais de 20 encontros de participação, tivemos cerca de 10 mil votantes, isto não significam 10 mil votos, significam 10 mil votantes, uma vez que cada jovem não podia votar mais do que uma vez. Os resultados foram apresentados no passado dia 8 de janeiro, no Centro de Juventude de Lisboa, que já agora aproveito para dizer a esta Comissão, viu também renovado a sua certificação, o seu selo de qualidade pelo Conselho da Europa e, portanto, foram 7 os projetos selecionados que serão executados, evidentemente, ao longo do ano 2018. Ano 2018 que conhecerá um reforço no Orçamento Participativo Jovem, na medida em que avançamos este ano com 500 mil euros para esta iniciativa que, uma vez mais, cruza com o nosso principal objetivo, que é apelar e envolver os jovens na sua participação cívica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. 5 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais cumprimentar de novo a equipa ministerial. Já há pouco tivemos aqui um debate importante sobre violência no desporto. Não falarei da violência no desporto, mas voltarei à questão do desporto, nomeadamente à temática da educação física. É conhecida a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, desde o início desta legislatura, que apresentamos aqui um conjunto de questões em várias audições regimentais e não só, sobre a questão da paridade da disciplina de educação física relativamente às demais áreas, nomeadamente sobre o seu estatuto avaliativo. Na anterior legislatura foi alterado o peso e, nomeadamente, a contabilização da nota de educação física, não só para a média final do 12º ano, mas também para a média de ingresso no ensino superior. Criticamos na altura essa medida. Uma visão global de escola pública deve garantir que todas as disciplinas são respeitadas e, portanto, não faz sentido hoje continuarmos a assumir, ainda que com alterações que nós validamos, como é óbvio, por parte do Governo, não faz sentido continuar a atrasar uma decisão e um debate importante, nomeadamente sobre a educação física. O Bloco de Esquerda já teve a oportunidade de reunir com as entidades responsáveis e representantes até dos professores de educação física, que estão diretamente ligadas à disciplina. Já tivemos também aqui a oportunidade, em sede desta comissão, ouvir essas mesmas entidades. Os relatórios estão produzidos, as posições são conhecidas e, portanto, a primeira pergunta é: para quando essa reavaliação, passo o plenário, essa reavaliação da avaliação da educação física no currículo da escola pública? É uma questão mais do que permente e que, na verdade, passados 2 anos, merece uma resposta por parte
parte do Governo, que, diga-se passagem, já se mostrou mais do que disponível para fazer essa alteração. Relembro, por exemplo, uma primeira reunião que existiu entre o Sr. Secretário João Costa e estas mesmas entidades, em que essa abertura foi total, aliás, ela é pública, é conhecida, já foi aqui reiterada por vários membros do Governo nesta mesma comissão e também na 8ª Comissão. A segunda questão que queria colocar está relacionada com o Conselho Nacional do Desporto Escolar. Na verdade, ele está enquadrado num decreto-lei de 1991, o decreto-lei 95/1991, salvo erro até no artigo 18º. Este Conselho Nacional foi funcionando sempre de uma forma coxa, reuniu poucas vezes ao longo de todos estes anos, teve momentos em que tinha mais atividade e outros em que tinha menos. Para nós faz sentido, numa altura em que o Governo reabriu esse dossiê, repensou o desporto escolar, colocou em cima da mesa um conjunto de medidas, de alterações, discutir o seu âmbito, a abrangência, a universalidade, a inclusão do próprio desporto escolar, o próprio espírito adjacente a uma atividade extracurricular, mas que na verdade tem sido essencial, não só na atividade física, mas até na forma como os alunos e os professores encaram a escola pública e, portanto, faz sentido hoje perguntar também porquê da razão deste Conselho Nacional do Desporto Escolar continuar de uma forma praticamente inexistente e se há ou não abertura e há ou não uma tomada de responsabilidade por parte do Governo para encetar todas as diligências necessárias para que este Conselho Nacional do Desporto Escolar realmente exista, cumpra as suas funções, por exemplo, para evitar casos infelizes, como aconteceu no início deste ano letivo, em que estudantes com mais de 18 anos acabaram por ser impedidos de participar no desporto escolar, diga-se passagem, já resolvido por parte do Governo, mas que foi uma situação infeliz e que, se este Conselho funcionasse, teria sido, com certeza, uma medida errada que podia ter tido outros contornos, nomeadamente com uma auscultação prévia desse mesmo Conselho Nacional do Desporto. São duas questões que gostaria de colocar diretamente ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado e aproveito os últimos 20 segundos também para deixar aqui algumas observações sobre a taxa de desemprego, nomeadamente sobre a taxa de desemprego jovem. Foi até um tema que eu particularmente tive a oportunidade de estudar nos últimos dias. Os dados do INE são conhecidos, saíram já um conjunto de artigos de opinião sobre a matéria. Sim, é verdade, o desemprego baixou a todos os níveis, nomeadamente o desemprego jovem baixou, mas parece-me que nós não podemos aqui escamotear um dado relevante, é que o desemprego jovem continua acima da média do desemprego a nível geral. E isso parece-nos que é uma matéria que deve ser discutida com seriedade por várias instâncias governativas, não só por esta Secretaria de Estado, não só por este Ministério, e terminarei, Sra. Presidente, mas parece-nos que é uma matéria que merece uma atenção e proposta por parte do Governo e, obviamente, também por parte aqui desta Assembleia da República para resolver um flagelo que é não só do desemprego,
muito obrigada,
mas
senhor
que depois
deputado
desencadeia noutras questões, como, por exemplo, a imigração forçada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questões verdadeiramente importantes. É verdade que o mercado de trabalho tem vindo a recuperar. Sabemos nós também que o emprego, como o desemprego, evoluíram de modo muito mais favorável entre os jovens do que em termos globais, ainda assim há muito trabalho a fazer. Havia um outro desafio. Sabemos todos, dizem-nos os académicos, diz-nos a prática, que infelizmente muitas vezes a recuperação do mercado de trabalho pode levar alguns jovens a desistir da educação e da formação e a arranjar um emprego. Felizmente hoje temos novos números do abandono escolar, da taxa de abandono escolar, e o Governo queria aqui também congratular-se com esta descida da taxa do abandono escolar precoce para 12,7% e queria, acima de tudo, felicitar quem tenha um grande mérito por esta descida. Por um lado, as escolas, por outro lado, os seus professores, os seus funcionários, as comunidades que contribuem para que haja cada vez mais alunos a concluir a escolaridade obrigatória. Sabemos todos que o nosso objetivo é chegar em 2020 a 10%. Portugal estava, na década passada, no início da década passada, aproximadamente com 40%. 1% do abandono escolar, tivemos um conjunto de medidas genéricas para aumentar a escolaridade, por exemplo, o aumento da escolaridade obrigatória, que nos ajudou a paliar esta questão e a podermos trabalhar para a diminuição do abandono escolar. Sabemos agora que temos que ter medidas muito mais individualizadas para podermos chegar a este objetivo em 2020 de 10% do abandono escolar. Sabendo nós que cada jovem que abandona a escola é um jovem a mais que não deve de todo abandonar a escola. O nosso objetivo deve ser erradicar o abandono escolar. O Governo deve manter como objetivo central nas nossas políticas públicas de educação esta diminuição e tem vindo a desenvolver um conjunto de medidas estruturais que contribuem para que haja melhores aprendizagens e acreditamos nós um historial de maior sucesso nas nossas escolas, nomeadamente na escola pública. Todos conhecemos a criação de tutorias para alunos em risco de abandono e com este tal historial de insucesso. Por outro lado, a implementação, na grande maioria, em 99% dos nossos agrupamentos de escolas, do nosso Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, apostando sempre na intervenção precoce e nunca na intervenção remediativa. Construímos também com as autarquias planos municipais e intermunicipais de promoção do sucesso escolar, temos reforçado o importante e não secundarizado ensino profissional, tornando esta via de ensino cada vez mais visível, através também da disponibilização de um conjunto de indicadores e, por outro lado, alargando a autonomia das escolas para dar uma melhor resposta ao abandono escolar. E nessas medidas está também a concretização da valorização das expressões fisicomotoras em sentido lato. Temos-lo feito no primeiro ciclo, com o aumento dessa componente e também da valorização da educação física em contexto escolar e em contexto curricular. Queria lhe dizer que é vontade deste Governo fazer com que esta reavaliação seja cada vez mais profunda. Existe esse compromisso e esse compromisso continua a estar em cima da mesa. Temos falado com a CNAPEF, temos falado com a SPEF, porque entendemos que a educação física, como disciplina, como ciência, como algo absolutamente fundamental também, tantas vezes para lutar contra o abandono escolar, tem que estar na centralidade da escola, nunca nas franjas e nem nunca nas periferias. É isso que nos diz também a Estratégia Europeia para a Educação 2020 e sabemos também que a educação física tem que ser absolutamente fundamental para chegarmos lá e para termos a capacidade de diminuirmos este abandono escolar. E relativamente às outras questões do desporto escolar, ia pedir ao Sr. Secretário de Estado se poderia responder.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Luís Monteiro, muito obrigado também pelas questões que coloca. Enfim, relativamente ao Conselho Nacional do Desporto Escolar que refere, é a nossa intenção, até porque está perfeitamente previsto no âmbito do Conselho Nacional do Desporto que sejam criados grupos de trabalho, enfim, comissões permanentes e sendo esse o órgão por excelência de discussão do desporto no nosso país e que tem o Sr. Ministro da Educação, ou o Secretário, ou neste caso eu, a honra de presidirmos, levarmos ao Conselho Nacional de Desporto precisamente uma proposta para a criação de uma comissão de acompanhamento do desporto escolar, sendo que, e aqui reiterando um pouco o que o Sr. Ministro da Educação já disse, e em bom rigor também fazendo, de alguma maneira, o reforço da boa ideia que entendemos que foi termos o desporto na tutela do Ministério da Educação, aí significa, de facto, uma verdadeira oportunidade que temos e pelos argumentos que o Sr. Ministro da Educação também já aqui aduziu, é absolutamente fundamental, estrutural e estruturante, digamos, para o desporto nacional, uma aposta no desporto escolar e entendemos que o Conselho Nacional de Desporto pode precisamente fazer esse acompanhamento. Quero sublinhar, por último, Sr. Deputado, que a questão que referiu, o Sr. Ministro também já amplamente aqui respondeu, mas é só reforçar o problema dos quadros competitivos para os júniores, como já foi aqui referido, está absolutamente ultrapassado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João de Almeida, do CDS-PP. 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu queria começar por pedir desculpa porque depois de ouvir as respostas às questões que vou colocar, vou ter que me ausentar por outro compromisso parlamentar, onde já devia estar há alguns minutos e, portanto, vou tentar que não aconteça, mas se passar um bocadinho o tempo, Sr. Presidente, pedia só tolerância porque não vou usar as rondas seguintes por essa impossibilidade, portanto, se acontecer, certamente será amplamente compensado. Sr. Ministro, como é conhecido, já falámos sobre isso, o CDS não acompanhou aquela que foi a opção deste Governo de incluir a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto no Ministério da Educação e, portanto, defendíamos que uma lógica de transversalidade das políticas, que essa sim partilhamos, seria melhor concretizada se esta Secretaria de Estado continuasse a estar na Presidência do Conselho de Ministros e achamos que não nos convencemos ao fim destes 2 anos e qualquer coisa de Governo, achamos que há algumas áreas políticas que têm sofrido pelo facto de não haver essa presença da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto na coordenação política do Governo. Pontualmente já levantámos aqui algumas questões. Eu queria hoje colocar duas que preocupam significativamente os jovens portugueses e que precisam desse acompanhamento de transversalidade, porque, sendo problemas que afetam diretamente os jovens, têm implicações em áreas que não são áreas sob tutela do Ministério da Educação. A primeira, ainda que indiretamente tem ligação, tem a ver com o que acontece com estudantes deslocados, essencialmente estudantes universitários e politécnicos, devido ao que tem acontecido com o arrendamento. Este Governo beneficia em muito naquilo que são as contas públicas, naquilo que é o crescimento económico da atividade turística. Essa atividade turística é muito boa para o país, todos devemos valorizar esse fenómeno, mas sabemos perfeitamente que essa atividade turística tem inflacionado os valores do arrendamento em algumas cidades, que são cidades onde há muitos estudantes deslocados, onde estuda muita gente que, obviamente, tem hoje muita dificuldade, já não só em encontrar uma solução para residir próximo das suas universidades, mas que, mesmo fazendo muitos quilómetros para se deslocar das suas universidades para os seus politécnicos, para as suas instituições de ensino superior, onde estuda, mesmo assim tem dificuldade. E houve uma medida no orçamento relativamente à dedução de despesas com educação, mas que nos parece manifestamente insuficiente e era preciso uma abordagem global. Não é simples a resolução do problema, mas uma abordagem global para se ponderarem as soluções em relação à política de arrendamento, em relação à construção de residências universitárias, em relação a alguma solução de política pública que permita aos estudantes do ensino superior terem qualidade na sua vida e, desde logo, não terem que perder grande parte do tempo que têm disponível para a sua vida ou até para o estudo em deslocações diárias para poderem assistir às aulas. Depois, a questão da formação profissional. As cativações nos últimos anos prejudicaram gravemente a formação profissional. Isso tem consequências ao nível económico, porque, em alguns setores, essencialmente setores exportadores, há um déficit de mão de obra qualificada, falo, por exemplo, do setor da metalomecânica, que tem muito mais encomendas do que aquelas que acaba por aceitar por falta de mão de obra qualificada. Havia, da parte dos centros de qualificação, disponibilidade para dar formação a quem pudesse ser imediatamente empregado, e se estamos a falar de desemprego jovem, tínhamos aqui uma excelente oportunidade de provavelmente trazermos o desemprego jovem para mais próximo do desemprego geral, a taxa, e já estarmos se calhar abaixo dos 10 pontos percentuais, e o facto de haver uma política do Ministério das Finanças que corta a liberdade das áreas setoriais poderem gastar aquilo que está orçamentado, o Governo não cumpriu com a sua parte na formação profissional e, assim, não reduzimos tanto o desemprego como podíamos ter reduzido e não qualificámos tanto quadros jovens como podíamos ter qualificado, não exportámos tanto quanto podíamos ter exportado e não crescemos tanto como podíamos ter crescido. E isto, esta ditadura do Ministério das Finanças, ou tinha na Presidência do Conselho de Ministros alguém que falasse em nome dos jovens e que levantasse esses problemas, ou eu percebo que é difícil que no âmbito de todas as preocupações do Ministério da Educação haja, ainda que isto cruze também por causa da formação profissional, a capacidade de conseguir que este descongelamento das cativações aconteça e que esta formação profissional permita este efeito positivo. Ainda na área da juventude, a questão do orçamento participativo jovem, eu já tive a oportunidade de questionar o Sr. Secretário de Estado sobre isso. É um projeto interessante, tem um âmbito ainda reduzido, é normal, crescerá. Não era essa a questão que eu queria colocar. Eu coloquei uma questão de princípio da outra vez e fui ao site verificar se ainda acontece. Lamento que este continue a ser um orçamento participativo para jovens socialistas, porque continua a ter aquela restrição de que os projetos apresentados são elegíveis desde que não contrariem o programa de governo. Eu acho que isto é uma péssima maneira de aproximar os jovens da participação democrática. Ainda que haja necessidade de compatibilizar projetos com políticas públicas, pôr num site, e eu vou ler, é ipsis verbis isto, não contrariar o programa de governo ou projetos e programas em curso nas diferentes áreas de políticas públicas. Um jovem que leia isto, obviamente fica desincentivado. Não é positivo que quando se quer aproximar a participação, e o Orçamento Participativo Jovem é uma forma de o fazer, a participação nas políticas públicas, que se restrinja desta maneira e que se dê ideias erradas. Eu acho que este instrumento deve ser amplamente democrático, deve ser amplamente participado, e este tipo de inscrições, ainda mais no próprio site do Orçamento Participativo de Jovem, é uma má indicação e que deveria, penso eu, ser removido. Última questão relativamente ao desporto, agradecendo a tolerância da Sra. Presidente. A questão da convergência do projeto paralímpico com o projeto olímpico nas bolsas é relevante. O Governo reafirmou aqui essa prioridade. O apelo que eu fazia era que sensibilizassem as diferentes forças políticas deste Parlamento, designadamente aquelas que têm mais proximidade ao Governo, para que se possa consagrar legislativamente esta evolução. Tem havido iniciativas, infelizmente ainda não mereceram apoio maioritário, para que conseguíssemos, do ponto de vista legislativo e da parte do CDS, que tem iniciativa nessa matéria, nós estamos disponíveis a discutir com o Governo a forma gradual como podemos fazer essa aproximação, porque o que é importante é haver um compromisso na lei de que esta aproximação vai ser uma aproximação que tenderá para chegar aos 100% e que terá um calendário definido para que assim seja. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Deputado, de forma muito breve, dizer-lhe que a juventude e o desporto não perdeu nada de transversal. O que aconteceu foi que a camada transversal adquiriu uma camada de ligação especial às camadas mais jovens da nossa população, àqueles que estão em ambiente escolar. Dizer-lhe outra coisa, está a fazer uma confusão de conceitos. O programa eleitoral, esse sim era socialista. O programa de governo foi aprovado nesta Assembleia da República, por esta Casa e a todos os portugueses, e tem força de lei. Por isso, não diga que o programa do Governo é única e simplesmente do Partido Socialista. Não, não, tem força de lei. É e foi aprovado por esta Casa e, a partir daí, adotado na governação por este Governo, que é o Governo de todos os portugueses e não só daqueles que são socialistas. Relativamente às outras questões, eu ia pedir...
Senhor Secretário de Estado, tem a palavra para responder a outras questões. É aprovado pela Assembleia, Assembleia da República, sim. É aprovado.
Não
pela
é aprovado
Assembleia.
Aqui na Assembleia da República? Não. Então porquê que um governo chamado 20º Governo Constitucional...
Então,
mas pronto, porque... o que é que aconteceu no 20º Governo? Bom, eu não vou aqui iniciar, não sou jurista, como sabe. Agora, o que passa para... Não, mas puxa à vontade, que não há nenhum tipo de problema. Agora, há uma coisa certa. Se não for aprovado, ou se pelo menos não tiver a confiança desta Casa, os governos caem. E foi o que aconteceu com o 20º Governo Constitucional. Está recordado, Sr. Deputado? Pronto, estamos todos, então.
Mas é... Sr. Deputado, não vamos agora abrir aqui essa discussão, mas obviamente que é uma peça essencial para que haja governo, ou seja, é aprovado a Assembleia da República, aprova ao aprovar o programa do governo, é que legitima a existência desse governo.
Bom, então, bom, permitir-se, cometi alguma imprecisão, peço desculpa a esta comissão, entenderam a bondade da minha declaração, não entenderam?
Senhor... Não vamos,
claro que sim.
Não vamos entrar em diálogo. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Bom, muito obrigado. Eu, se calhar, acrescentava aqui alguns dados a esta discussão que agora está a ser feita sobre o Orçamento Participativo Jovem Portugal. Vamos ver, o intuito e a filosofia de um orçamento participativo é convidar os cidadãos, eu julgo até que é uma matéria que muito provavelmente, com um bocadinho de discussão e troca de argumentos, facilmente consensualizamos. Evidentemente que rejeito e rejeitamos que este possa ser um orçamento participativo para jovens socialistas, não tem nada a ver com isso. Agora, o conceito, a filosofia do orçamento participativo é permitir aos cidadãos decidirem em nome do Estado, em nome do Governo, portanto, que administra o Estado, onde gastar uma parte desse orçamento. Ora, parece-nos, e de resto não é nada de absolutamente extraordinário, é o que se faz um pouco por todo o mundo, é o que se faz em orçamentos locais, bem entendido, porque aí julgo que o Sr. Deputado João Almeida já terá, enfim, esclarecido que efetivamente de caráter nacional este foi o primeiro orçamento participativo jovem a acontecer em todo o mundo, mas como dizia, o que não nos parece fazer sentido é que pudesse ser, digamos, o Governo ao permitir que uma parte do orçamento a quem lhe cabe a responsabilidade de gerir, enfim, estivesse a aprovar ou fossem depois aprovadas medidas que contrariem em absoluto o que é a sua política e o seu programa de governo para o país. Pela razão, Sr. Deputado,
não
pela razão
entrar
simples,
em diálogo,
eu
deputado.
Acho que também não vale a pena, mas pela razão simples de que quem tem a responsabilidade de gerir todo o orçamento é, evidentemente e naturalmente, o Governo. Ora, o Orçamento Participativo Jovem é uma pequena parte do orçamento do Estado, mas não deixa de ser, no fundo, dando a possibilidade aos cidadãos de apresentarem propostas, de apresentarem projetos e, neste caso, aos cidadãos jovens irem de encontro ao que é o programa do Governo. Muito rapidamente, Sr. Deputado João Almeida, eu acho que verdadeiramente nós garantimos a transversalidade das políticas, sejam do desporto, sejam da juventude, não é, efetivamente, pelo facto da Secretaria de Estado estar na PCM ou estar num outro qualquer Ministério Setorial. Eu acho que o trabalho que possamos fazer é que determine essa mesma transversalidade. E quero lhe dizer, Sr. Deputado, e a toda a Comissão, que nas políticas de juventude, o que verdadeiramente as transversaliza é o que o Governo está a fazer, e está a fazer, como sabem, o Plano Nacional de Juventude. Começámos um processo de auscultação em agosto do ano passado, reunimos mais de 4 mil respostas de jovens que, no fundo, nos deram que áreas estratégicas, enfim, sem grande surpresa, surgiram resultados desta auscultação. As áreas do emprego, as áreas da habitação, da educação e da saúde são tradicionais. Tradicionalmente áreas que preocupam aos jovens, mas estas respostas juntaram-se a um fórum nacional que fizemos em outubro passado, com jovens dos mais diversos contextos a precisamente refletirem sobre que orientação dar a este Plano Nacional de Juventude, e depois tivemos a preocupação de onde surgiram mais respostas, questionarmos também os municípios de onde originaram mais de 200 respostas neste caso, e portanto com um inquérito feito a municípios, com foco os grupos criados, com técnicos de juventude, quer da administração central e municipal, mas com peritos da academia também e com dirigentes associativos, desenhámos efetivamente o Plano Nacional de Juventude, está neste momento, aliás, foi já, fizemos também a auscultação do Conselho Consultivo da Juventude, que, sublinho, o Conselho Consultivo da Juventude congrega todas as organizações, digamos, neste Conselho, o que significa que não só os jovens socialistas, mas os jovens de todas as tendências estão aqui representados e podem e puderam manifestar sobre este plano. Neste momento estão a ser desenhados os planos de ação, com reuniões, inclusivamente, que já aconteceram com todos os gabinetes ministeriais de todas as áreas setoriais. Aqui sim se verifica a transversalidade, com reuniões, inclusivamente, com pontos focais em todos os serviços da administração pública e, portanto, como digo, estão a ser desenhados os planos de ação. O nosso calendário é que em abril tenhamos o plano consolidado, tenhamos este plano a entrar em circulação em maio para podermos, desejavelmente, neste semestre ainda, de primeiro semestre de 2018, temos um Plano Nacional de Juventude, esse sim que garantirá a transversalidade de todas as políticas
políticas de juventude. Eu não posso deixar de dizer, senhora Presidente, telegraficamente, as rendas dos estudantes são agora dedutíveis em IRS. Essa é, de facto, uma medida que importa aqui deixar. E ainda que o Porta 65 não seja um programa exclusivamente dedicado a esta matéria, pode dar uma ajuda também. E em matéria de habitação, temos sempre que referir que o Porta 65 conheceu um reforço orçamental para este ano. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Houve uma tolerância pelas razões que foram evocadas pelo Sr. Deputado João Almeida. Passamos agora à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós gostaríamos de fazer esta primeira intervenção centrada em duas questões que o PCP tem trazido em todas as audições do Ministério da Educação nesta comissão, que se prendem exatamente com as questões da educação física e do desporto escolar. E começava exatamente pela questão do desporto escolar, pedindo no fundo que, tanto quanto eu depreendi daquelas que foram as intervenções anteriores, que aquele que era o impedimento de participação, no fundo, de alunos que estavam inscritos em escolas secundárias, ou seja, eram estudantes do ensino secundário, mas que, tendo nascido antes do ano 2000, estavam de alguma forma impedidos de competir no âmbito do desporto escolar, ou seja, esse assunto, tanto quanto depreendemos, foi ultrapassado recentemente, foi uma preocupação que chegou ao grupo parlamentar do PCP e nós gostaríamos efetivamente de ter a confirmação de que essa questão estava efetivamente ultrapassada e que estes jovens vão ter as condições necessárias para participarem em competição no âmbito do desporto escolar. E colocamos esta preocupação, efetivamente, porque entendemos que o desporto escolar e a educação física também, naturalmente, têm um papel central na garantia da formação da cultura integral do indivíduo e em dimensões também de combate ao abandono, ao insucesso escolar, da promoção da inclusão e da integração de crianças e jovens. No desporto escolar abrange largos milhares de jovens que, na sua esmagadora maioria, têm nesta atividade a sua única oportunidade de prática desportiva formal e gratuita, e isto é um elemento importante a ter em consideração quando falamos do desporto escolar, e a disciplina de educação física assegura a milhares de crianças e jovens aquela que é a primeira experiência planificada e sustentada de exercício físico nas suas diversas dimensões. E é também por isto que o PCP tem trazido várias vezes como preocupação nestas audições a questão da educação física e da sua valorização em todos os ciclos de ensino. Recordávamos aqui que quando o anterior governo do PSD e do CDS desvalorizou profundamente a educação física com as alterações legislativas que fez, o PCP apresentou iniciativas parlamentares nesta Assembleia com um conjunto de objetivos, desde a manutenção da carga horária da disciplina, como o incremento da disponibilidade da componente de horário dos professores prevista para o desporto escolar afeta aqui à componente letiva, que se mantivesse e considerasse a disciplina de educação física como disciplina a integrar as médias globais dos alunos e que se valorizasse a educação física e o desporto escolar, garantindo a sua universalização, a existência de meios materiais e infraestruturas em todas as escolas adequadas aos currículos de educação física, assegurando que nenhuma modalidade programática deixasse de ser lecionada com a dignidade merecida. Bem como também colocamos na altura a assunção de responsabilidades por parte do Governo no âmbito de despesas inerentes à realização de atividades e deslocações no âmbito do desporto escolar. E nós voltamos a colocar esta questão e estas preocupações em cima da mesa porque são preocupações que mantemos ao dia de hoje também. Esta questão da valorização da educação física, que já foi aqui abordada, e no fundo da reposição do seu estatuto de disciplina em paridade com as restantes, é uma matéria que tem efetivamente estado em cima da mesa e em discussão, mas está em discussão desde 2016. Nós percebemos que há uma disponibilidade do Governo para avançar neste sentido, mas importava efetivamente saber quando é que se vai avançar no sentido de uma efetiva valorização da educação física, designadamente naquele que é o estatuto da disciplina. E também colocar aqui uma preocupação que temos colocado várias vezes, que tem a ver exatamente com as condições para a prática da educação física nas escolas. Nós sabemos que está em curso um conjunto de remodelações das próprias escolas e de intervenções em escolas, mas nós não podemos falar de condições para a prática da educação física quando se mantém em situações como se mantém, por exemplo, na escola secundária de Amarante, em que os alunos não têm o pavilhão para poder praticar a educação física, só praticam a educação física porque o Futebol Clube de Amarante cede um espaço ao lado da escola para que eles possam praticar a educação física. Ou seja, nós não podemos falar da valorização da educação física quando efetivamente não há nas escolas as condições para a prática da educação física. E isto são preocupações que o PCP tem manifestado e que não podemos deixar de reiterar nestas audições, porque efetivamente a educação física tem um papel fundamental no desenvolvimento harmonioso das crianças e dos jovens e na formação integral do indivíduo. O anterior governo, com a desvalorização que fez tanto da educação física como até de outras áreas ligadas às artes, quis no fundo afunilar o caráter da educação e da formação das crianças e dos jovens, mas a formação integral do indivíduo está diretamente ligada também às questões da educação física em todos os ciclos de ensino e nós reiteramos esta preocupação que já colocamos em audições anteriores. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder tem a palavra o senhor ministro.
Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Relativamente a algo a que me referi com anterioridade, eu disse que o abandono precoce e a taxa de abandono precoce de formação e educação, disse que era 12.7 e corrijo-me aqui, é 12.6, saber também que este abandono precoce da formação e educação vai para além do abandono precoce meramente escolar. Ainda bem que o lapsus linguae foi para cima, são efetivamente 12.6. Não vou falar sobre as rejeições, já rejeições do programa de governo, porque recordam-se bem que houve uma votação. O que eu pensava é que já tinham superado essa fase da rejeição da realidade. A realidade é esta, agora, temos um programa de governo, e agora, não está aqui o senhor deputado, por isso falamos entre nós. Relativamente ao desporto escolar e ao importante desporto escolar, dizer-lhe, senhora deputada, que relativamente à educação física, eu vou reiterar, a educação física é uma disciplina central para esta tutela e, neste sentido, tudo estamos a fazer para que essa reavaliação possa ser conseguida e que, efetivamente, possamos integrá-la onde ela merece. O desporto escolar é, sem dúvida, o maior projeto plurianual educativo que temos no Ministério da Educação e isso demonstra bem, falei, são mais de 30 milhões de euros e demonstra bem a centralidade que temos que ter. Além disso, a senhora deputada atenta também às questões da educação, sabe bem que é também com o desporto e com a promoção do desporto que nós promovemos melhores aprendizagens. E vai muito em linha com todas as questões que temos elencado e que temos trabalhado em termos de políticas públicas de educação. A nossa Estratégia Nacional para a Educação para a Cidadania, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que já foi apresentado, que tem uma parte substancial relacionada com a educação física, com a motricidade, com as questões relacionadas com o bem-estar físico, também as questões das aprendizagens essenciais, o nosso projeto de autonomia e flexibilidade curricular, que faz com que algumas das escolas tenham no desporto e na educação física um dos elementos centrais para essa flexibilidade curricular e para a promoção do desporto escolar, a educação inclusiva com um importante grupo de modalidades de desporto adaptado e também a formação contínua de professores. E neste aspecto queria dizer que o Ministério da Educação tem trabalhado também para que a formação de professores possa efetivamente acontecer e, por outro lado, também o robustecimento da tal componente letiva, isto é, o número de horas que todos os anos o Ministério da Educação aloca à prática do desporto escolar, assim mesmo também ao financiamento das deslocações. Temos privilegiado que muitos destes eventos, quer sejam os campeonatos nacionais de iniciados, que este ano vão acontecer em Braga, porque Braga é a cidade europeia do desporto, e posso aqui também anunciar que os campeonatos juvenis do desporto escolar e também em virtude de tudo o que aconteceu infelizmente com os incêndios, irão acontecer em Viseu, para dar centralidade também àquele território e para podermos robustecer também a prática desportiva naquele território. Mas nós podemos aumentar em 400 créditos horários, créditos letivos este ano, o que é absolutamente fundamental. Mas, relativamente a esta questão, queria lhe dizer também que o desporto escolar tem, neste momento, um conjunto de formações, tanto para as atividades complementares e de acordos complementares, como também de formações específicas dos professores. Os professores de educação física e todos aqueles que se dedicam ao desporto escolar têm um papel absolutamente fundamental para que o desporto escolar seja o maior clube nacional, e é importante trazer aqui também à tona também o compromisso das direções das escolas, mas acima de tudo dos professores de educação física, preferencialmente, também outros que têm alocado algum tempo que não se tem de educação física. Por outro lado, posso-lhe falar da importância que damos às pessoas fisicomotoras, com as provas de aferição no primeiro ciclo, mas também todos os planos de centros de formação, com a especial relevo aos centros de formação náuticos. Quando entramos no Governo, no início de 2016 tínhamos 25 centros de formação náutica, no final desse ano tínhamos 41 centros e neste momento temos 51 centros de formação náutica. Estes projetos que temos no desporto escolar, quer sejam os projetos complementares, quer sejam os projetos de competição, quer sejam os projetos de valorização, são absolutamente fundamentais para que o desporto escolar possa verdadeiramente acontecer e acontecer com a robustez que nós... dos júniores, a questão dos júniores está resolvida, mas o número de praticantes este ano no desporto escolar fica absolutamente alavancada. Porquê? Porque nós aumentámos, mesmo antes de estarem os júniores contemplados, paliámos a dificuldade que tínhamos, de certa forma, e aqui não havia inverdade desportiva, mas nós sabemos que alunos de 15 anos a competirem com alunos de 21 anos, isso pode fazer com que toda a competição desportiva possa ter aqui um efeito pernicioso. Conseguimos resolver isto e agora conseguimos alavancar os júniores, abrir indo para todos, sabendo que eles nas competições de nível 1, que eram as que estavam a acontecer, estavam livres de, que são as da escola, e também nos tais projetos complementares que têm as fases finais, o corta-mato, o mega-sprint, que não estavam impossibilitados. E obviamente demos uma resposta e agora catapultamos ainda mais, dando a possibilidade a estes atletas, diria eu.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Terminámos a primeira ronda, vamos dar início à segunda ronda e aqui, senhoras e senhores deputados, eu vou ser menos tolerante na gestão do tempo, porque estamos perto, a aproximar-nos de uma hora, às 3 horas temos plenário e, portanto, temos de facto de ser muito rigorosos na utilização do tempo. Senhor deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do PSD, tem a palavra por 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu queria começar esta intervenção dizendo que, para o Grupo Parlamentar do PSD, não é nenhuma espécie de teimosia reiterada em falar no termo transversalidade das políticas de juventude. É algo no qual acreditamos, no qual muito batalhamos ao longo dos últimos anos, e aliás, de resto, todos os grupos parlamentares. E eu venho aqui pegar num tema que talvez possa, à primeira vista, fugir daquilo que são as lógicas habituais das políticas de juventude, mas que, na nossa opinião, faz todo sentido e é, senão, um daqueles que são os temas dos temas. E refiro-me, naturalmente, a algo que foi iniciado ainda na legislatura anterior, depois teve uma pausa no que diz respeito à reflexão destas matérias e que queria aqui, sem qualquer tipo de conflito político ou sob o ponto de vista de debate mais acalorado, até numa lógica de uma reflexão que acho que todos nós, Assembleia da República, Governo e os diversos grupos parlamentares deveríamos debruçar de forma bastante séria, que tem que ver com 2 ou 3 problemas importantíssimos. Um deles tem a ver com a natalidade. Outro tem a ver com o desequilíbrio de fixação de jovens entre o interior e o litoral e sobre as consequências que, de forma transversal, isto possa ter até no nosso modelo de sociedade, na própria sustentabilidade da ação social e muitos outros problemas que possam daí advir e que julgo que o Governo, o Estado português, de uma forma continuada e com política de fundo, deve, acerca desta matéria, ter soluções de compromisso que possam assegurar esta estabilidade a médio e longo prazo ou inverter desta tendência a médio e longo prazo. Como sabemos, Portugal é o segundo país com o menor número de nascimentos da Europa a 28. Apenas conseguimos fazer melhor figura nesta matéria do que Itália. A título de exemplo, referir, por exemplo, que a natalidade em Portugal situa-se numa taxa de 8,4, ou seja, quer dizer que em cada cerca de 1000 habitantes apenas nascem 8,4 crianças. E estes dados são relativos a 2016. A título de exemplo, referir também, por exemplo, no município de Corvo, nos Açores, em 2016 não nasceu qualquer criança. Pior do que isto, existe também uma discrepância enorme entre aquilo que é fixação de jovens no interior e no litoral. E sobretudo numa fase específica da vida dos jovens portugueses, que é a quando da entrada destes no ensino universitário. Houve em tempos uma política seguida que foi o mais superior, que foi reajustada por este governo, em que, desculpem-me a expressão, se fez um pouco de confusão com a ação social e coesão territorial, ou seja, reduziram os incentivos aos estudantes para se fixarem no interior apenas aos estudantes bolseiros e que, na nossa opinião, é uma política errada, que vai no mau sentido, que dá o mau sinal. Mas, em todo caso, Sr. Ministro, aquilo que eu gostava de deixar presente era isto. Acho que esta é uma matéria que merece uma reflexão aprofundada, séria, que deve envolver compromissos a médio e longo prazo. E a pergunta que lhe deixo, tendo a noção que precisamos de um Portugal inteiro, de um Portugal equilibrado, de um Portugal que consiga corrigir estas disparidades, não só territoriais como sociais, e que cresça como um todo de forma sólida e sustentada, qual é que é o grau de compromisso do seu Governo, qual é que é o grau de preocupação do seu Governo sobre esta matéria e se estão disponíveis para recolocar como prioritária esta agenda, sendo que é talvez a mais transversal de todas as agendas que se possa discutir a nível de futuro, e nomeadamente jovens portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Sr. Secretário de Estado.
Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Simão Ribeiro, pela sua intervenção. Enfim, eu começaria por dizer que os temas que traz, enfim, da natalidade, do desequilíbrio territorial, são evidentemente importantes, diria mesmo mais, determinantes para o desenvolvimento do nosso país, para um desenvolvimento sustentável e para uma coesão territorial que, evidentemente, o Governo está apostado em ter. Saberá o Sr. Deputado Ribeiro, Simão Ribeiro, e bem, que este Governo, e particularmente o Primeiro-Ministro, abundantemente tem falado sobre a necessidade de corrigir alguns desequilíbrios que, paradoxalmente, o país até tem. E quando digo paradoxalmente, porque efetivamente com, enfim, um país que tem sensivelmente em média 200 quilómetros de largo, permitam-me dizer assim, falar-se em litoral e interior, se pensarmos, por exemplo, e não temos que ir muito longe, basta ir aqui, mas já para não ir para a Mongólia, se olharmos aqui para o lado, para a Espanha, enfim, perde algum sentido esta questão do interior e do litoral. Eu sou particularmente sensível à questão, na medida em que, sendo Viseu, há muitas vezes a dúvida se Viseu está mais para o interior ou mais no litoral, está de facto no centro do país, mas acaba por ser penalizado aquele território por algumas questões que afetam também o interior do país. Quando o senhor deputado refere recolocar as preocupações, eu acho que as preocupações não deixaram de estar aí. Evidentemente que este Governo tem orgulho num conjunto conjunto de medidas que está a desenvolver e de políticas que está a desenvolver para a emancipação dos jovens. E aqui também, sem qualquer intenção de trazer polémica à discussão, que deve ser de facto uma discussão feita numa base de seriedade, de resto como todas aqui são feitas, mas é verdade que alguns sinais que nós muitas vezes, e até achando que estamos a beneficiar os jovens, e refiro-me concretamente ao alargamento do entendimento de até onde vai a juventude. E quando pensamos, por exemplo, que estarmos a alargar, digamos, benefícios para jovens, eu ponho aqui jovens entre aspas, até aos 35 anos, não estamos de facto a trabalhar, do nosso ponto de vista, no sentido que devíamos estar. Quanto mais atrasarmos a emancipação dos jovens, quanto mais entendermos natural que alguém seja jovem até aos 34 anos, ou até aos 35 anos, não estamos seguramente a trabalhar para que, lá está, as políticas, ou melhor, a natalidade conheça uma inversão. Do nosso ponto de vista, e também aí, enfim, modestamente, na alteração que propomos ao regime jurídico das associações juvenis, e quando determinamos a necessidade dos presidentes das associações juvenis ser limitada aos 30 anos, é porque entendemos mesmo que devem ser dadas oportunidades de emancipação aos jovens, de participação, têm que ser dadas as condições para que, evidentemente, tenham acesso, primeiramente, à educação, à formação, para depois possam ter acesso a um emprego, à habitação, para constituir família, e essa é a condição, eu diria, sine qua non, para um desenvolvimento sustentável do país. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado João Torres, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e, naturalmente, todos os presentes também. Eu gostaria de recuperar os assuntos do desporto agora no âmbito da audiência, da audição regimental da 12ª Comissão. Quero, antes de mais, dizer que houve uma virtude absolutamente inequívoca pelo facto de termos podido fazer na mesma manhã a audição requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD e a audição regimental, que foi o facto de termos tido a oportunidade e o tempo necessários para discutir com alguma serenidade, diria até serenidade, porque me parece que correu bastante bem a audição requerida pelo PSD, as matérias que dizem respeito ao desporto, evidentemente que têm tido epicentro mediático nas questões da violência, mas que vão muito para lá disso. E gostava também de referir que, para o Grupo Parlamentar do PS, é claro que existe uma estratégia para o desporto em Portugal, nas suas múltiplas dimensões, não descurando, naturalmente, os fenómenos de violência que devemos combater, mas existe também vontade política e já concretização em curso dessa mesma estratégia desportiva, o que me parece ser muito relevante. Algumas das questões que eu ia levantar foram levantadas por outros deputados da Assembleia da República, designadamente no que diz respeito ao Centro Desportivo do Jamor e ao conjunto de investimentos que o Governo está a realizar e que já foram, aliás, detalhados pelo Sr. Secretário de Estado. Gostava também de enfatizar uma matéria que foi alvo da intervenção do Sr. Ministro, que tem a ver justamente com o programa de requalificação de infraestruturas desportivas, que é de facto um programa da maior relevância se atendermos à ausência de investimento em equipamentos desportivos que se verificou ao longo dos últimos anos e, portanto, estamos a registar uma inversão desse caminho de desinvestimento ou da ausência de investimento em equipamentos desportivos. Mas gostava muito particularmente de dirigir duas questões, quer ao Sr. Ministro ou ao Sr. Secretário de Estado, conforme entenderem. Salvando os programas de preparação olímpica e paralímpica, cujo reforço de financiamento é, de facto, muito substantivo, gostava de perguntar se existe espaço, existe intenção ou vontade política por parte do Governo para equiparar os prémios de mérito desportivo dos atletas paralímpicos relativamente aos atletas olímpicos. Uma vez que no Orçamento do Estado para 2017 existiu uma proposta nesse sentido, aliás, enfim, diga-se também que não foi da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas foi felizmente aprovada pela Assembleia da República, mas no Orçamento de Estado para 2018 não houve nenhuma alteração nesse sentido. E, portanto, gostaríamos de saber se o Governo está disponível para rever a portaria no sentido de equiparar as bolsas de mérito. E, para terminar, fazer também referência ao Sistema Europeu de Monitorização da Atividade Física e Desporto, que é uma matéria em que Portugal é um verdadeiro pivô a nível europeu, e este, no fundo, este sistema define um quadro conceptual a nível europeu para recolha e tratamento de informação estatística e de natureza diversa ao nível do desporto, e tendo Portugal um papel de charneira nesta matéria, se pode detalhar-nos qual é o passo ou o estádio de desenvolvimento deste projeto em que Portugal tem, uma vez mais, uma missão relevante no contexto e no quadro
europeu. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Muito também rapidamente falar-lhe sobre o programa de requalificação de infraestruturas desportivas, acrescentar aqui apenas ao que o Sr. Ministro já teve a oportunidade de dizer, que no nosso entendimento, se pensarmos em quase 600 candidaturas que foram feitas a este programa, e se as dividirmos por, digamos, o número de municípios, isto só numa média simples, percebemos que praticamente teremos duas candidaturas município. Estou a falar disto porquê? Porque, de facto, houve uma abrangência no sentido em que podemos contribuir, e aqui também um bocadinho cruzando com a matéria que falávamos há pouco, de termos medidas e apoios também tão importantes que são aos clubes de base local mais, enfim, situados mais no interior do país. Eu quero aqui realçar o seguinte. O investimento que o Estado vai fazer neste programa de requalificação das infraestruturas desportivas, se somarmos o investimento de 2017 ao que este ano já está aprovado e ao que é a nossa intenção aprovar em 2019, estamos a falar de 4 milhões e meio de euros de apoio do Estado, mas que alavancará seguramente, e pelos números de 2017 nós já conseguimos aperceber-nos disso, alavancará provavelmente cerca de 3 vezes mais este montante. O que significa que no quadro de uma legislatura sem apoios comunitários, pensarmos em ter clubes de base local com investimentos superiores ou na casa dos 15 milhões de euros, enfim, entendemos ser significativo, sobretudo face à total ausência nos últimos 9 ou 10 anos de qualquer tipo de apoio a infraestruturas desportivas. Queria-lhe falar também sobre os prémios de mérito desportivo que o Sr. Deputado João Torres aqui coloca. De facto, houve uma iniciativa parlamentar aqui na Assembleia da República para que no Orçamento de 2017 fosse, digamos, consignada a equiparação dos prémios de mérito desportivo paralímpicos aos olímpicos. Em 2018, para o Orçamento de 2018, nada existiu de iniciativa desta Assembleia, mas quero garantir-lhe que eu próprio, portanto, na portaria que me cabe enquanto Secretário de Estado da Tutela redigir, faremos essa alteração com essa equiparação. Não nos parece, de resto, fazer qualquer sentido que num ano, imagine-se pontualmente, havia uma equiparação para depois, em anos seguintes, isso não acontecer, sobretudo depois destes 82%, eu sublinho, 82% de aumento que o programa de preparação paralímpico teve precisamente no caminho da convergência. Por último, o projeto EUPASMOS, quero dizer muito rapidamente que se trata de uma candidatura que o IPDJ protagonizou ao programa Erasmus+, na vertente de desporto, portanto, que é um programa europeu, como sabe, na área das parcerias colaborativas, portanto, teve um financiamento aprovado de 400 mil euros, visa de facto criar um sistema integrado de monitorização da atividade física e desportiva. O que é sobretudo muito importante aqui é que vamos passar a ter informação standardizada, se vocês quiserem, portanto, todos os países envolvidos, e neste momento estão já 8 países envolvidos, mas vão entrar a muito breve prazo mais 4, e portanto em 12 países haver de facto informação comparável, informação recolhida, analisada e portanto tratada depois com os mesmos critérios. Muito importante também, tem este projeto a parceria da Organização Mundial de Saúde e, enfim, teve o apoio e no seu lançamento foi muito importante a presença do seu Comissário Europeu, que tem a tutela, como sabe, da Educação, do Desporto, da Juventude, que a nível europeu
é assim que estas áreas estão congregadas. E, portanto, o comissário europeu Tibor Navracsics, é um nome relativamente difícil de ler, mas dizer... Não, Tibor Navracsics, é exatamente assim que julgo que ser correto, e, portanto, que teve o seu apoio, que é naturalmente muito importante também para o nosso país, que está a liderar este projeto a nível europeu.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a presença e as explicações dadas até este momento pelo Sr. Ministro e pela sua equipa. Evidentemente que gostaria também de salientar a bondade de algumas das medidas aqui apresentadas, que naturalmente são do agrado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e pedindo desde já desculpa por me afastar um pouco do tema, porque queria colocar uma questão que não foi abordada até este momento e que a mim parece, apesar de tudo, importante e que se situa no âmbito daquilo a que é que chamamos a literacia cultural e a literacia mediática. E isto tem a ver com uma questão central, que é a violência simbólica. E remete, de alguma forma, para a primeira parte da audição. Eu sei que é outra agenda, mas, em todo caso, veremos que as coisas se ligam. E a questão é um pouco esta. Nós sabemos que a televisão e os meios de comunicação social, nomeadamente os meios de comunicação eletrónicos, são eminentemente sensoriais. Ou seja, a mensagem baseia-se muito naquilo que é o domínio dos afetos e o domínio das emoções. E, portanto, uma presença reiterada em meios de comunicação social confere, em função de uma capacidade performativa adequada, confere uma enorme notoriedade e uma grande influência às pessoas que participam nessas sessões televisivas. Ora, é evidente que elas acabam por formar opinião. E essa opinião, justamente porque resulta daquilo que tecnicamente chamam um efeito de aura, não é alguém que fica importante pelo facto de estar naquela circunstância, depois acaba por ter influência cá fora. Eu não tenho nenhuma ilusão, hoje os paradigmas comunicacionais não são de causa e efeito, mas há alguma relação. E os senhores falaram, e bem, sobre a necessidade de intervenções precoces, naquilo que diz respeito aos jovens e à juventude e no desporto também. Ora, o que é que sucede? Acontece que, por vezes, eu vou ver alguns jogos de futebol nas atividades extracurriculares dos miúdos, porque tenho familiares pequenitos que andam lá a jogar futebol. E é extraordinário como os miúdos reproduzem sistematicamente aquilo que viram depois nos campos de futebol. E mais. Por vezes, os próprios pais, não é, fazem exatamente o contrário daquilo que deviam fazer, no modo como observam e incentivam os miúdos em competição. Esta é uma questão que nos parece importante, porque há aqui, assim, uma educação, entre aspas, que visa fundamentalmente uma lógica resultadista, se nós quisermos, uma competitividade pela competitividade. É um pouco como os rankings das escolas, se quiser, é um pouco isso, não é? É o que importa é o resultado, o que importa é a audiência. Os resultados são muito negativos. E, portanto, a questão que eu queria colocar, embora, como digo, não seja determinista nestas matérias e não coloque imediatamente o problema numa situação de causa e efeito, é que se realmente estas questões, que são transversais a vários ministérios, têm, da parte do Ministério da Educação, algum tipo de atenção naquilo que diz respeito, por exemplo, com a definição de políticas para a literacia mediática e para a literacia cultural, com o Ministério da Cultura, por exemplo, tendo em vista justamente aquilo que me falaram, aquela educação para a cidadania, e tendo em linha de conta que, obviamente, que questões que aqui estamos a tratar, designadamente o desporto, são fundamentais para o integral desenvolvimento dos jovens. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta é uma questão absolutamente central das nossas preocupações. Como é que nós podemos trabalhar para que possamos ter no nosso sistema de ensino, naquele que é formal, mas aquele também que é não formal e informal, que muitas vezes acaba por coadjuvar a educação formal, como é que nós podemos ter uma estratégia para a cidadania e, acima de tudo, uma estratégia para a cidadania da não violência, mas também uma estratégia para a cidadania mediática. Dizer-lhe que foi lançado também, em conjunto com a Secretaria de Estado da Igualdade e Cidadania, uma estratégia nacional para a educação da cidadania, com o lançamento, inclusivamente, nas escolas que estão no projeto piloto de autonomia e flexibilidade, de uma nova área curricular relacionada com a educação para a cidadania, e dizer-lhe que existe uma valência em concreto e um referencial em concreto de educação para os mídia. Temos trabalhado nesta valência porque sabemos que é absolutamente fundamental, até porque o próprio conceito do que são os mídia foi-se alterando muito recentemente. A comunicação social já não é tudo aquilo que nós pensávamos que era única e simplesmente, além da televisão, do cinema, da rádio, da imprensa escrita. Os meios de comunicação sociais digitais vieram trazer, e as próprias redes sociais vieram trazer novas valências, principalmente também com a criação de notícias das vulgarmente chamadas fake news, das notícias falsas, que acabam por implicar com que existam linhas de pensamento que em nada abonam à verdade, mas também na verdade desportiva e nas questões relacionadas com o desporto existem um conjunto de medidas de promoção dessa cidadania ativa que é absolutamente fundamental estarem inscritos nestes referenciais e serem trabalhados, quer seja nas unidades curriculares de educação para a cidadania, quer sejam transversalmente, e estes referenciais estão acessíveis a todos. A todos os docentes que assim o desejam, desde a educação pré-escolar até ao final da escolaridade obrigatória. Dizer-lhe também que temos trabalhado e temos reunido com o Sindicato de Jornalistas, porque os próprios jornalistas nos têm evidenciado essa preocupação de como é que, como sociedade, e os jornalistas na sua responsabilidade, podem ter um papel ativo neste aumento da nossa literacia mediática, chamemos-lhe assim. E como é que nós podemos também trabalhar com todos os outros instrumentos que temos no Ministério da Educação e que temos quase 1,5 milhão de crianças e jovens para os quais trabalhamos todos os dias, nomeadamente no que é o acesso a uma internet segura, nas questões todas de sensibilização para uma utilização responsável das redes sociais e como é que, de certa forma, podemos educar as novas gerações para as potencialidades do que é o mundo digital, mas acima de tudo as vicissitudes e as dificuldades que o mundo digital apresenta. Entendo perfeitamente a pertinência da intervenção do Sr. Deputado relativamente ao trabalho que temos que fazer juntamente com o Ministério da Cultura. Nós trabalhamos ativamente com o Ministério da Cultura, não só para as questões da sensibilização e dos programas que temos também para a educação estética e artística, que podem ser absolutamente fundamentais também para paliar essas questões, mas também depois fazer com que a capacitação dos nossos dirigentes, dos nossos treinadores, possam compensar tantas vezes essa agressividade que é reproduzida nos escalões mais jovens, muitas vezes por encarregados de educação e pais, como sabe, porque principalmente nas nossas crianças, principalmente nas crianças mais jovens, o desporto é tantas e tantas vezes, única e simplesmente, se naturalmente for levada única e simplesmente por eles, um momento de fruição e de interação, principalmente quando estamos a falar de esportes de equipas. A competitividade sadia, o entendimento do que é que temos nos mídia, toda esta educação para a cidadania é absolutamente fundamental em todas as suas componentes para termos cidadãos mais plenos, entendendo sempre, porque às vezes esquecemos como sociedade, que eles ainda que tenham 6, 7, 8 anos já são cidadãos absolutamente plenos e têm uma cidadania que se quer absolutamente ativa.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Já não há tempo.
Acho que ninguém quer, não é?
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Gostaríamos, nesta ronda, de colocar aqui questões relativas ao desporto adaptado, mas também relativos ao associativismo jovem e ao associativismo num âmbito mais global. E no âmbito do desporto adaptado, nós registamos aquela que foi a resposta do Governo relativamente ao cumprimento de uma proposta do PCP do Orçamento de Estado de 2017. Porque, efetivamente, no Orçamento de Estado para 2017, o PCP propôs a equiparação dos prémios de mérito dos atletas paralímpicos àqueles que eram os valores dos atletas olímpicos e, durante todo o ano de 2017, questionou o Governo do seu cumprimento, por isso registamos neste momento a efetiva resposta do Governo de que isto vai ser implementado, com um tempo de atraso, na opinião do PCP, um tempo significativo, porque isto era para ser implementado em 2017, mas registamos isso como uma informação importante e
uma resposta ao combate a uma discriminação que existe relativamente aos atletas paralímpicos. Mas relativamente ao desporto adaptado, gostaríamos de colocar aqui ainda mais duas questões. Registamos também aquelas que são as informações do aumento, no fundo, da verba para os atletas paralímpicos, sendo que também colocamos como uma preocupação, e gostaríamos de saber perspectivas do Governo de intervenção nessa área, das condições para o treino dos atletas paralímpicos durante todo o ano, todos os anos e não só na preparação dos Jogos Olímpicos. E colocamos isto até no âmbito da questão dos próprios centros de alto rendimento, e aqui nem sequer estamos a falar do acordo ou desacordo em relação à existência dos centros de alto rendimento, não é essa a questão, é as condições que existem em todos os centros de alto rendimento que nós temos no nosso país para a prática do desporto adaptado, que não existem em todos, não existe. Existem alguns, nomeadamente em Rio Maior, mas nos restantes, pelo menos tanto quanto nós temos conhecimento, não existe, e também tanto quanto nós temos conhecimento, há centros de alto rendimento onde os atletas paralímpicos não têm, efetivamente, condições de fazer o seu treino, e pedimos uma informação do Governo nesse sentido, se tiverem esse conhecimento. Bem como colocamos naturalmente aqui a preocupação da questão do desporto adaptado nas escolas, que é também uma realidade que o PCP já abordou em audições anteriores, e das condições das escolas garantirem também a prática do desporto adaptado às crianças e aos jovens com deficiência. Mais duas questões, mais uma questão, a outra terá que ficar para a última ronda, sobre a questão do associativismo jovem e do regime jurídico do associativismo jovem. Há iniciativas legislativas, e nomeadamente o PCP entregou uma iniciativa legislativa neste sentido, pretendendo responder a problemas que se colocam ao associativismo juvenil, nomeadamente a excessiva burocracia e os elevados custos financeiros para efeitos da legalização e da constituição de associações juvenis. O Governo assumiu um compromisso da sua concretização até ao final de 2017, ou seja, das alterações à lei e ao regime jurídico do associativismo jovem, e nós gostávamos de saber quando é que isso vai ser efetivado. Não foi até o final de 2017, há de ser durante o ano 2018, mas queríamos efetivamente um compromisso do Governo sobre essa matéria da concretização das alterações necessárias ao regime jurídico do associativismo jovem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado mais uma vez, Sra. Deputada Ana Ferreira. Eu vou começar por esta última parte, no que diz respeito ao regime jurídico do associativismo juvenil, ou do associativismo jovem, assim é que é, em que já tive a oportunidade de dizer, mas reitero, a proposta de alteração já foi apresentada em Conselho Consultivo de Juventude, no dia 9 de novembro. Tivemos, depois de cumprir um requisito legal, que é a audição do Conselho Nacional de Juventude, que também está já cumprido, e, portanto, agora, diria, vai entrar em circulação e, portanto, no processo legislativo, diria assim, para simplificar, a nível governamental, a nível do Governo, e, naturalmente, que, sendo uma lei da competência da Assembleia da República, virá depois a discussão para o Parlamento, e, portanto, tudo isto está a acontecer. Eu diria, não lhe posso garantir exatamente prazos, mas seguramente, como dizia, em 2018. Tínhamos comprometido, de facto, fazer o trabalho em 2017. Está feito e agora falta este passo determinante, evidentemente, que é depois da aprovação, se os senhores deputados aqui na Assembleia da República assim o entenderem ou também alterarem. É, contudo, também muito importante dizer que, tal como a senhora deputada referiu, a questão, digamos, de o eliminar de burocracias, nomeadamente de custos financeiros também à constituição das próprias associações, como já tive a oportunidade de dizer, está resolvido e ultrapassado. Senhora deputada, ficamos aqui, uso o plural, um pouco na dúvida sobre o que, quando disse há pouco dos prémios em 2017, que já deveria ter acontecido, não percebi se já deveria ter acontecido a equiparação dos prémios de mérito esportivo. Não, mas não. Eu agradeço, Sra. Presidente, esta questão, porque de facto permite esclarecer. Não tenho conhecimento que seja preciso qualquer documento. Portanto, foi aprovado na Lei do Orçamento de Estado, o IPDJ, o Instituto que, digamos, faz o pagamento dos prémios, tem que cumprir tal como foi aprovado em Orçamento de Estado. Diferente seria, diferente é, uma portaria específica que existe para o pagamento destes prémios de mérito desportivo, que efetivamente não prevê essa equiparação, mas como sabemos, a Lei do Orçamento de Estado é uma lei que prevalece sobre leis e, portanto, naturalmente sobre portarias também. O que há pouco tive a oportunidade de dizer que foi que, pese embora não ter sido apresentada nenhuma iniciativa para o Orçamento de 2018, no seguimento do que aconteceu em 2017, vai ser iniciativa do Governo, sendo que mesmo que o Governo não tivesse esta iniciativa, os prémios de mérito desportivo de 2017 estavam garantidos. O que acontece, e aproveito para informar toda a Comissão também, é que habitualmente os prémios de mérito desportivo são pagos no ano seguinte ao ano, das realizações e dos eventos e das performances. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar à terceira ronda. E agora terá de ser cada vez mais controlado o tempo. Senhora Deputada Helga Correia, 1 minuto e meio.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E, Sr. Ministro, em fevereiro de 2017, a Assembleia da República aprovou uma resolução que recomendou ao Governo a definição de uma estratégia de responsabilidade do Estado para a gestão do património desportivo português. A resolução recomendava a realização de uma ampla discussão pública sobre orientações, estratégias e medidas concretas que permitissem definir a responsabilidade do Estado na gestão do património desportivo português, envolvendo um conjunto de entidades, nomeadamente a DGPC, a Direção-Geral de Património e Cultura, o Museu Nacional de Desporto, o Comitê Olímpico de Portugal, entre outras. A acontecer durante o primeiro trimestre de 2017 e, de acordo com a resolução em questão, a estratégia deveria ser definida até ao final de 2017. Sr. Ministro, estamos em 2018 e as perguntas que deixo ao Sr. Ministro é o que é que efetivamente foi feito, a recomendação da AER está ou não a ser cumprida, vamos ter ou não em Portugal uma estratégia integrada de responsabilidade do Estado na gestão do património desportivo português, existe ou não, o que é que realmente vai acontecer, porque é uma situação que urge em ser resolvida. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, um cumprimento particular a ambos. Eu queria abordar também de forma muito breve uma questão que liga transversalmente o desporto, a juventude e a área da educação. Refiro-me ao projeto das unidades de apoio ao alto rendimento na escola, pensado para colocar finalmente o espaço escolar como um instrumento capaz e disponível para apoiar as carreiras duais de jovens atletas estudantes do ensino secundário, enquadrados no regime de alto rendimento e nas seleções nacionais. Nós, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos certos que para muitos jovens atletas, para muitas famílias e para a sociedade no geral, este projeto representa um passo muito meritório. É a efetiva implementação do mecanismo de apoio que inclui, antes de mais, a definição de planos formativos pessoais, a atribuição de professores acompanhantes, a gestão personalizada de horários e de rotinas, o ensino à distância, o acompanhamento psicológico, entre outros quesitos que colocam claramente o estudante atleta no centro da preocupação pedagógica. Sabemos que esta iniciativa, quando foi implementada no ano letivo 2016-2017, começou como um projeto piloto que abrangia 4 escolas secundárias pioneiras, conta hoje, salvo erro, com mais escolas. Gostaríamos de saber qual a avaliação geral que o Ministério faz deste projeto e, no concreto, em relação aos resultados académicos destes estudantes atletas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, No passado mês de dezembro, o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, numa tertúlia realizada no Museu do Desporto, referiu que em 2018, e passo a citar, serão investidos 2 milhões na modernização dos serviços do IPDJ. Peço-lhe então que, em concreto, que nos diga como e quando é que efetivamente vai ser investido este montante. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, pela sua capacidade de síntese. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu gostava de colocar-lhe uma questão, não sei, pode eventualmente não ter a ver com o seu Ministério, mas tem a ver com as questões de educação. Como sabe, no Porto funcionava uma organização, mais ou menos informal, chamada A Fábrica, que era um verdadeiro ninho de companhias de teatro, quer dizer, eu próprio trabalhei muito tempo no ensino superior, no ensino artístico, muitos alunos ainda no tempo do secundário, na altura do secundário, escolhiam a via artística, iam para o teatro e depois a saída que tinham ir para a fábrica. A fábrica no Porto chegou a ter 35 companhias, não de uma só vez, mas ao longo do tempo chegou a ter 35. Portanto, era uma verdadeira incubadora da vida cultural, da vida artística da cidade. Acontece que a fábrica fechou. E neste momento eu gostaria de saber se o Sr. Ministro tem porventura alguma novidade sobre esta matéria, embora, como digo, isto diz respeito ao ensino superior, mas tratando-se de algo, não é, que dá acolhimento a muitos estudantes que vêm também do secundário, se tem alguma informação sobre esta matéria, visto que é um acontecimento recente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Secretário de Estado, no resumo destas duas audições, começar por referir uma coisa. Primeiro, agradecer a sua presença, porque fomos nós que fizemos questão, quando apresentámos o requerimento, da sua presença nestas audições e nas conversas que fomos tendo ao longo das últimas reuniões de comissão, porque os assuntos que aqui discutimos têm que ser discutidos ao mais alto nível e a sua presença aqui contribui também para também auxiliar o Secretário de Estado do Desporto e Juventude numas matérias que são cruciais em termos da nossa vida societária. Duas coisas. Primeiro, eu compreendo que o Sr. Ministro gosta de desporto e reconheço-lhe esse prazer pelo desporto, pela área do desporto, e no início o seu entusiasmo, quando veio aqui nas primeiras audições, davam a crer que realmente iria empenhar-se nesta área, mas infelizmente vemos que não tem tempo para o desporto. Não tem tempo para o desporto, porque das perguntas todas que lhe colocámos, nós e os diversos grupos parlamentares, a maioria delas, respostas concretas, não tivemos, e o Sr. Ministro não vem aqui desde 2016 à Comissão, trouxe duas ou três medidas pontuais que nós saudamos, naturalmente, mas em termos das matérias cruciais para o desporto português, não há medidas concretas por parte do Governo. E, Sr. Ministro, há duas áreas que são cruciais para o desporto nacional. Desde logo, corrupção desportiva, o combate aos jogos combinados, há processos a decorrer em tribunal, há arguídos no campo desportivo a serem julgados por práticas incorretas e não há uma iniciativa do Governo na área da formação, ações de sensibilização, etc. E sobre isto não foi dito nada nesta audição.
Bem,
e a outra
conclua.
Violência do desporto. Na violência do desporto, e o senhor, vou terminar, senhor Presidente, desvalorizar o que aconteceu no nosso país no ano passado, em que morreram adeptos à porta dos estádios portugueses. O ano passado morreram adeptos à porta dos estádios portugueses, fruto de confrontos entre claques. E o Sr. Ministro, o Sr. Estado, na altura, e bem, denunciaram aquilo que eram comportamentos incorretos e apelaram ao bom senso, nomeadamente dirigentes desportivos, de dirigentes de claques, para que se evitassem esses fenómenos de violência no desporto
nacional.
Muito
obrigada, Sr. Deputado.
E por isso, aquilo que nós exigimos e aquilo que tem que ser feito é medidas concretas, efetivas, que melhorem aquilo que são os mecanismos do Estado português para combater a violência no desporto, se não corremos o risco de ninguém acreditar no fenómeno desportivo, e isso não pode acontecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tratámos do assunto da violência do desporto, no desporto, na primeira audição. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para reiterar a necessidade da resposta à questão do desporto adaptado nos centros de alto rendimento, porque é uma matéria que nos preocupa, porque chegaram informações ao Grupo Parlamentar de inacessibilidade por parte de atletas paralímpicos a centros de alto rendimento, que nós achamos que é inaceitável e temos naturalmente que colocar esta preocupação. Uma outra questão que gostávamos de colocar no âmbito do movimento associativo no seu geral, na intervenção inicial o Sr. Ministro falou de um conjunto de programas de apoio aos clubes, no fundo, Nós entendemos que o movimento associativo vai muito além de clubes desportivos, tem também um conjunto de associações culturais e recreativas que deve ser também tido em conta na sua ponderação, e este Ministério tem também a tutela do associativismo. O grupo parlamentar do PCP entregou já uma iniciativa parlamentar sobre a necessidade da valorização do movimento associativo popular, designadamente do envolvimento do movimento associativo popular na definição de políticas nacionais para as áreas do desporto, da cultura e também da ação social, bem como para que o Governo crie um programa no sentido de simplificação do licenciamento e das autorizações necessárias para a constituição, funcionamento e atividade das instituições, considerando que estas instituições ligadas ao movimento associativo popular são instituições sem fins lucrativos e têm naturalmente uma natureza de intervenção local até bastante importante. Gostaríamos de saber da reflexão do Governo sobre esta matéria e disponibilidades para que se deem passos neste sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E para responder, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado às senhoras e aos senhores deputados que colocaram nesta última ronda algumas questões. Eu queria genericamente, e tendo ficado esta questão dos centros de alto rendimento e do acesso ao desporto adaptado, ainda da ronda anterior, começo precisamente por aí. Senhora Deputada, nós temos 14 centros de alto rendimento no nosso país, independentemente, enfim, da nomenclatura, como eu costumo dizer, da discussão acerca da nomenclatura, precisamente, mas são garantidamente centros de treino que estão à disposição dos nossos atletas, estão à disposição das federações desportivas, são geridos, de resto, numa parceria, eu costumo dizer muitas vezes, são parcerias virtuosas todas as que envolvem a administração central, administração local e também entidades, no caso, desportivas, como sendo clubes ou federações desportivas. E, portanto, temos hoje em dia, e do nosso entendimento, bem, digamos, todo o universo do desporto adaptado a ser chamado às federações desportivas respectivas, e, portanto, isso é verdadeiramente inclusão do nosso ponto de vista, não estarem relegadas e encostados, permitam uma expressão, numa federação, digamos, para desportos deficientes, mas termos a Federação Portuguesa de Atletismo, de Handball e Basquetebol, enfim, referi estas pela sequência alfabética, a chamarem a si, digamos, esta prática desportiva. Tenho o conhecimento, ou melhor, dito de outra forma, não tenho conhecimento dos factos que a senhora deputada Diana Ferreira aqui coloca. Pelo contrário, o que tenho e tenho verificado in loco é precisamente o acesso de todos a estes centros e com, como digo, o apoio das federações desportivas. Aproveito também para responder à questão que foi colocada dos 2 milhões de euros e do investimento no IPDJ. Estamos a falar de projetos, portanto, de uma candidatura no âmbito do programa do SAMA 2020, será dedicada à modernização administrativa, tem naturalmente um apoio de financiamento europeu, vai dedicar sobretudo à modernização dos sistemas de informação e alguns sistemas de informação que ainda estão, digamos, são prévios à fusão do Instituto de Desporto de Portugal com o Instituto Português da Juventude e, portanto, já lá vão 6 ou 7 anos, não é? Como sabemos, e, portanto, alguns resultados deste programa de modernização administrativa já estão, digamos, à vista, nomeadamente no que diz respeito a algumas medidas também do programa Simplex Mais lançado pelo Governo, mas, enfim, todo o desenvolvimento, ou o principal desenvolvimento, vai acontecer ao longo do ano 2018, e já agora dou apenas aqui nota também do arranque de um processo de autoavaliação de todo o setor da juventude e do desporto, que é absolutamente essencial também no que diz respeito a esta modernização administrativa. Relativamente ao património desportivo e à proposta de recomendação de resolução, aliás, que foi feita pelo Parlamento, estamos a trabalhar nele. Houve inicialmente uma concertação desta proposta com a Direção-Geral do Património Cultural, portanto já está feito. Vamos proceder à inventariação, e aqui quero sublinhar que vamos ter que inventariar património móvel, imóvel e também imaterial, e depois, portanto, seguido o inventário, vamos ter que fazer a sua classificação, a sua conservação, a proteção, a valorização e, nomeadamente, a divulgação. Não posso perder a oportunidade para referir aqui que no Museu do Desporto, em muito, muito, muito breve, em dias, iremos inaugurar um espaço, precisamente, que vai responder bem a esta proposta de resolução que também aqui foi aprovada na Assembleia da República, a sala, ou o quarto, basicamente, diria, que é o quarto, o professor Muniz Pereira, que é exatamente, foi, representa exatamente a transladação, vamos dizer assim, de todo o seu espólio, do seu quarto, da sua casa particular, para um espaço no museu do Desporto, onde vai estar montado, enfim, como vocês sabem, muitas vezes já seguramente terão visto em reportagens, a secretária, o piano que ele não dispensava, enfim, todos aqueles preciosos apontamentos e naqueles caderninhos que atende. Portanto, é exatamente a transladação do seu quarto para o Museu Nacional do Desporto. Muito importante também é que todo este processo vai envolver não só património de entidades públicas, mas também de entidades privadas, como ainda agora referi o caso do professor e do património do professor Muniz Pereira. Há ainda a questão que gostaria de falar relativamente às unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas. O Sr. Deputado Diogo Leão aqui colocou-nos. Foi um projeto de facto piloto que iniciámos no ano letivo 2016-2017, com 4 unidades de apoio ao alto rendimento, que este ano de 2017-2018 já conheceu um aumento muito significativo para 10 unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas. Pretendemos ainda neste ciclo olímpico chegar às 12 unidades, mas muito importante é que este ano já temos a funcionar uma unidade de apoio ao alto rendimento nas escolas de ensino à distância e, portanto, naquelas modalidades, como sendo, por exemplo, o surf, em que sabemos que temos atletas a correr um pouco por todo e a competir um pouco por todo o mundo, a possibilidade de efetivamente criarmos condições, isto é absolutamente essencial, para aliarmos a prática desportiva da excelência a também ao percurso académico de excelência que naturalmente queremos que estes alunos tenham e que na verdade têm. Há aqui a demonstração clara de que o desporto não só é conciliável, como ajuda efetivamente os jovens também na sua formação académica, na medida em que os resultados de todos os alunos que estão envolvidos nestas UARs, nestas unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas, o seu aproveitamento escolar, surpreendam-se alguns, eventualmente nesta comissão não muitos, porque sabemos da importância do desporto, mas a verdade é que o aproveitamento é superior à média de todos os outros alunos. Por fim, eu não posso deixar de, enfim, congratular-me e julgo que em nome do Sr. Ministro também por esta audição, por estas duas audições que tivemos hoje, no fundo esta audição potestativa e também a regimental, agradecer à Sra. Presidente e dizer que se falou de desporto e falou-se muito de desporto e ao contrário do que nesta última ronda se tentou passar e o Sr. Deputado Pedro Pimpão, com todo o respeito, tenho que lhe dizer que se falou de programas de requalificação de infraestruturas desportivas, que se falou de programas de formação e de capacitação de dirigentes esportivos, que se falou de desporto escolar, que se falou de unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas, que se falou do brutal, que se falou... O Clube Top não creio que existisse, o PRIDE nunca existiu garantidamente, as UARs não existiam também e o desporto escolar, de facto, aí a paternidade não a reclamamos, já existe felizmente há muito tempo. Agora, o que também não existia foi o apoio absolutamente extraordinário que foi dado ao Comitê Paralímpico para o seu programa de preparação paralímpico e o reforço muito significativo dado ao Comitê Olímpico Português de Portugal. Mas, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe também que quando fala do match fixing é um bocadinho impreciso, porque têm sido tomadas várias iniciativas e inclusivamente o Sr. Ministro teve a possibilidade de referir na sua intervenção inicial, Portugal assinou a Convenção para a Segurança, enfim, isto em inglês é... Não, assinou a convenção, que está à espera de ratificação. Fomos dos primeiros países a assinar. Estamos em vias de criar a plataforma, como lhe foi dito. Eu acho é que o Sr. Deputado Pedro Pimpão muitas das vezes confunde desporto com futebol e que, como disse o Sr. Ministro, sendo futebol efetivamente um desporto rei no nosso país, desporto é muito mais do que isso e é o que este Governo quer, como sabem, é mais e melhor desporto. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Só agradecer.
Tem a palavra ao Sr. Ministro.
Bom, queria só agradecer aos senhores deputados, a hora já vai tarde, mas foi verdadeiramente proveitoso para nós poder ter vindo aqui, mais uma vez ser tão bem fiscalizados pela Assembleia da República e desejar-vos um bom trabalho esta tarde na Assembleia, no plenário. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Agradeço mais uma vez a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, os esclarecimentos que nos trouxeram. Acho que foi um debate muito interessante, muito profícuo. E são sempre bem-vindos, como é óbvio, e agradeço também a participação das senhoras e dos senhores deputados, a colaboração que deram também na boa gestão dos tempos de palavra. Desejo-lhes um bom almoço e até daqui a pouco no plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.